neste caso é só os senhores deputados, ao contrário daquilo que é o normal neste grupo de trabalho. Muito, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa sessão. Por parte do PCP, o senhor deputado Paulo Sá, por motivos de doença, não está entre nós. Disse que o PCP... entre nós, aqui, peço desculpa. Jamais...
Não pôde vir.
Jamais querer sugerir alguma coisa, menos próprio, ao nosso colega. Mas que o PCP se veria representar, aguardamos ainda a presença também do Bloco de Esquerda. Temos entre nós, para esta sessão, na sequência do requerimento que foi aprovado, três ex-ministros das Finanças, o professor Campos e Cunha, o professor Teixeira dos Santos e a doutora Maria Luísa Albuquerque. A doutora Manuela Ferreira Leite, por razões imprevistas, não pode estar aqui connosco. Todos sabemos qual é a metodologia. Uma breve apresentação, que tem um tempo de 10 a 15 minutos por parte dos nossos convidados, seguida uma ronda de perguntas, uma ronda de respostas e uma eventual segunda ronda de perguntas, se houver necessidade de algum esclarecimento ainda complementar. Resta-me agradecer aos nossos convidados a disponibilidade para estarem aqui entre nós. No contacto que fiz com cada um, esclareci de imediato que, não sendo uma comissão de inquérito, ninguém é obrigado a estar presente, mas é um serviço de cidadania que aqui nos estão a demonstrar, colaborando com o Parlamento nesta reflexão que a Assembleia está a fazer sobre a matéria da dívida pública, causas, presente e futuro sobre esta matéria. Nós temos a prática de seguir a ordem cronológica do mais antigo, vamos dizer, para o mais recente. Neste caso seria a doutora Manuela a abrir, mas na sua ausência, passo, com os meus agradecimentos, passo a palavra ao professor Campos e Cunha.
Muito obrigado. Dado que sou o mais antigo. Bom, o tópico, antes de mais, quero agradecer ter sido convidado. E o tópico que me foi pedido era a reestruturação da dívida pública e, como o próprio nome indica, a reestruturação da dívida pública não é obrigado. Portanto, já está tudo dito, mas vou justificar. Ora bem, vou cobrir muito rapidamente quatro tópicos. Há aqui um problema de semântica e não há nada de confusões com semântica, que é a coisa mais idiota que existe, e portanto aqui vou definir dois ou três conceitos para clarificar o que é que entendo por cada palavra e que, aliás, sigo as práticas comuns da profissão. Depois dois ou três factos, depois falar um bocadinho da sustentabilidade da dívida pública, seja em comparações históricas, seja em comparações com outros países, e depois tirar algumas conclusões. Ora bem, primeira questão que temos que distinguir é a diferença entre dívida pública e dívida privada. A dívida privada, tipicamente, há sempre exceções, portanto, aqui está tipicamente, abrange tudo, tipicamente a dívida privada é a dívida bancária, portanto, tirando as grandes empresas, muito grandes empresas, e as famílias, são sempre dívida bancária. O que significa que, se houver algum problema, alguma questão, é possível sempre renegociar com o outro lado, ou não, essa dívida. A dívida pública, tipicamente também, é uma dívida titulada e transacionada em mercados e, portanto, não há um contraparte direto e sempre o mesmo. E outra distinção importante é aquilo que se entende por reestruturação. Reestruturação, na seção que eu vou utilizar, que é a seção do Financial Times, do Wall Street Journal, do Economist, do Daily Telegraph, enfim, da profissão, reestruturação significa não pagar a dívida pública, pelo menos em parte. Não pagar uma parte do capital, porque se veja o chamado haircut, ou não pagar os juros, ou não pagar no prazo estabelecido. Enfim, é sempre uma violação de um contrato por parte do Estado. gerir a dívida pública é uma coisa completamente diferente. É aquilo que o IGCP faz, e faz, aliás, tanto quanto tem-me dado a perceber, faz bastante bem. Quer alterar os prazos de estoques, pagando dívida de longo prazo com dívida de curto prazo, ou pagando dívida de curto prazo com dívida de longo prazo, fazer trocas em condições de mercado, e voluntariamente fazer trocas em mercado. Portanto, nunca há incumprimento de contratos, pelo contrário, é para cumprir os contratos que essa gestão é feita. Portanto, uma coisa é a reestruturação da dívida, outra coisa é gestão da dívida pública. Vamos rapidamente aos factos. O que é que aconteceu em Portugal? Bom, o que aconteceu foram políticas orçamentais irresponsáveis que levaram à situação a que temos hoje do nível da dívida pública. Basta olhar para este gráfico de 95 até cá e poderemos ver rapidamente, tivemos sempre déficits orçamentais, muito em particular naquele triênio de 2009, 2010, 2011. Se virmos o saldo primário, a mesma história temos para contar, em que os saldos primários altamente negativos em 9, 10 e 11. Isto evidentemente levou a esta evolução da dívida. Já agora, eu não tendo este gráfico aqui, eu não resisti a dizer, toda a gente critica muito a gestão orçamental do engenheiro Guterres, mas a verdade é que ele deixou-nos uma dívida pública pouco acima dos 50%. E, portanto, houve muito tempo para corrigir a parte orçamental do engenheiro Guterres, e algumas coisas podiam ter sido feitas que não foram, mas quer dizer, não é certamente o culpado. A dívida pública nessa altura era 50% do PIB, 50%, pouco mais, portanto houve muito tempo para alterar a situação desde então. O que nós tivemos, sim, isso grave, foi 2009, 2010, 2011, e aqui vemos a dívida pública saltar dos 70% para cima dos 110%. Vamos agora aqui, consequências. Quem iria perder com não pagar? E aqui julgo que pode haver algumas surpresas. Este é o nível da dívida pública do Estado, 240 mil milhões em fevereiro de 2018, em que 23%, há aqui uma pequena fração cá em cima que são dívida não transacionada, que basicamente são empréstimos do BEI e coisas desse género, mas são também 3 ou 4%, não tem grande significado. A segunda coluna, os 23%, é a dívida da Troika, que aliás se poderá ver que já chegou a ser 36% em 2012 ou 13, não estou a ver bem daqui, e portanto 2014 chegou a ser 36%, neste momento está em 23%, exatamente como gestão da dívida. E essa dívida, aliás, que foi já renegociada, ainda, julgo que no tempo do Dr. Vítor Gaspar, exatamente, renegociada nas condições, em termos de prazos, mas mais uma vez, foi renegociada, não foi não cumprir um contrato. Depois, os 11% são basicamente certificados de aforro e outras coisas equivalentes, portanto, são dívidas que estão na mão das famílias, não são negociadas em mercado também. Depois temos 6% que representa outras são as OTRDs, estão basicamente nas mãos das famílias também, mas já são transacionadas em mercado e, portanto, podem ter sido compradas, entretanto, em mercado por outras instituições. Depois temos, os 6% não são os OTRDs, são os bilhetes do Tesouro, os OTRDs são os 5% que estão a seguir, e depois temos dívida de longo prazo, 51%, os OTs. Ora bem, destas três que representam 62% da dívida, são dívida, portanto, que está em mercado, estes 62% da dívida total são detidos por, e aqui vemos, por 33% por não residentes, exceto BCE, 9% pelo BCE, 17% pelo Banco de Portugal, portanto o Sistema Europeu de Bancos Centrais tem 17% mais 9%, tem 26% da dívida pública portuguesa, e depois temos residentes, 41% dos 62%. Ora bem, 44% está excluída, porque basicamente estamos a falar da dívida de 23 pontos, que é da dívida troika, mais o Banco Central, seja o Banco de Portugal, seja o BCE, e mais os 4% do BEI e outros não transacionáveis. Portanto, resta-nos 11% na mão das famílias portuguesas, são certificados de aforro, certificados do Tesouro, temos 21% em não residentes, portanto, ou em fundos de pensões, fundos de investimento, bancos internacionais, o que for, e 24% em residentes, portanto, ou na mão de bancos, seguradoras, fundos de investimento, etc. Ora bem, vamos ver o que é negociável. Os 44% não são, depois temos... Será que numa reestruturação, por hipótese um haircut para simplificar, se quer incluir as famílias, ou seja, os bilhetes do Tesouro, há o princípio do par e passo. Pode-se tentar arranjar uma exceção, mas é muito difícil e provavelmente não aceitável. Depois temos 25% detida por residentes, bancos, seguradoras, fundos e famílias, porque também há lá algumas, as JRDs, mas estão muitas delas nas mãos das famílias ainda. Portanto, temos aqui assim 25% de residentes. Ora bem, fazer o haircut, a dívida que está em bancos ou em fundos da Segurança Social, por hipótese, coisas desse género, significaria que criaríamos um problema grave no sistema financeiro. E depois temos não residentes. Ora bem, mas os não-residentes são exatamente as instituições internacionais que acreditaram em Portugal e que acreditaram que valia a pena, apesar de tudo, correr o risco de ter dívida pública portuguesa. Portanto, mesmo considerando que seria possível, o que não é claro, deixar de fora as famílias, ou seja, os certificados de aforro e os certificados do Tesouro, nós teríamos certamente, com os 25% que estão na mão dos residentes, teremos exatamente, provocaríamos com um haircut, provocaríamos custos para o sistema financeiro e para o sistema bancário muito acima do que ele já tem e portanto levaria certamente a necessidade de intervenção pública, o que mais uma vez era poupar de um lado para gastar do outro. Além disso, no mercados internacionais há um problema de reputação e voltarei a isto no final para contar uma pequena história que me parece ilustrativa do que eu quero dizer. Além disso, se fizermos umas contas simples, portanto, grosso modo, o que está em causa é saber se cerca de 50% da dívida pública total pode ou não ser reestruturada, ou seja, ter um haircut, por hipótese. Ora bem, se 50% dessa dívida se fosse reestruturada, e vamos supor que havia um haircut de 50% também para simplificar as contas, ou seja, 50%, 50% estava em 25%, o que significa que uma dívida pública é 130% do PIB, basicamente estamos a falar de poupanças de 30 pontos percentuais, ou seja, a dívida pública depois de reestruturada passava a ser 100% do PIB. Ora bem, e era um haircut brutal, e todos estes números que estou aqui a dizer, eu não acredito neles, eu acho que o cenário seria muito pior, mas tudo bem, vamos pensar que era possível tal coisa. Bom, o que interessa agora saber é o que é que esses 100% de dívida, de dívida pública iriam pagar, 100% do PIB em termos de dívida pública. Ora bem, iriam pagar certamente juros mais altos, porque acabámos de fazer uma reestruturação e certamente isso seria... Vamos pôr 5%, eu não acredito, seria muito mais, mas vamos imaginar 5%. Ou seja, para pagar 100% de juros de um estoque de dívida que é 100% do PIB, significaria que todos os anos o Estado gastaria 5% do PIB em juros. Ora, ele gasta menos de 4% nos dias de hoje. E, portanto, seria certamente um mau negócio, perdia-se a reputação e ainda se estava a pagar mais. Portanto, a reestruturação seria eticamente condenável e financeiramente desastrosa. A questão que se põe a seguir, evidentemente há aqui custos que são difíceis de avaliar, como seja recursos de reputação e consequências diretas e indiretas para famílias e para contribuintes, mas, de qualquer forma, a pergunta que se põe a seguir, mas será que ela é inevitável? Ou se quiserem fazer a pergunta de outra forma, a dívida pública nacional é sustentável? Bom, a primeira condição para falarmos da sustentabilidade da dívida pública, obviamente, é, a primeira condição, é ter vontade de pagar, é uma condição política, se as pessoas não quiserem, se os líderes de um determinado país não quiserem pagar a dívida pública, ela é automaticamente não sustentável, como é evidente. Portanto, politicamente, a condição é vontade de pagar. Vamos assumir que essa vontade existe, até agora tem existido, felizmente. A segunda condição é ser económica e socialmente possível. E nós, a única maneira de saber é olhando um pouco a experiência passada e a experiência dos outros países. Ora bem, como nós vemos aqui, o custo da dívida direta do Estado, isto é taxas de juros, se quiserem, em termos simples. A azul temos as taxas médias, portanto, as taxas do estoque de dívida, e a castanho avermelhado é a taxa de juros da dívida emitida. E como vêem, ela foi mais alta nos períodos difíceis, 10, 11, 12, 13, a dívida emitida tinha taxas mais altas que o stock, que tinha sido contratualizado anteriormente, e depois ainda a partir de 2014, enfim, à medida que o Estado português começa a ter reputação nos mercados internacionais, começamos a ter um custo da nova dívida abaixo do custo médio do stock da dívida que tinha sido contratualizada. E, portanto, temos taxas de juros mais baixas. Portanto, a credibilidade conquistada, que foi certamente também com a ajuda do BCE, não há dúvida, desde 2014, mas não só, desde 2014 o custo das taxas de juros com as novas emissões está abaixo do custo do stock da dívida pública. Estes são os juros em percentagem do PIB, quanto é que o Estado paga. Ora bem, aqui é o primeiro aspecto que me parece importante, desde 95. Eu gostaria de ter ido mais para trás, mas depois os dados mais para trás não são exatamente feito com a mesma metodologia, porque se tivéssemos ido mais para trás, o valor, em 92, 93, o valor dos juros gastos de dívida pública em percentagem do PIB ia para os 7%, 8%. Ora bem, mas mesmo que utilizando apenas a série que está disponível e é perfeitamente comparável e compatível, nós temos em 95, o Estado português gastava cerca de 5,5% do PIB a pagar juros. Ora bem, mesmo no período mais duro, nunca chegou sequer aos 5% e neste momento está abaixo de 4%, ligeiramente abaixo de 4% do PIB. Portanto, se nós em 95 achávamos que a dívida pública era sustentável, não vejo porque é que em 2015 ou 16 ou 17 poderemos pensar que a dívida pública não é sustentável. Mas podemos ter, portanto, a história recente mostra que os custos do serviço da dívida pública, os juros pagos, foram muito mais elevados no passado do que são hoje e nessa altura ninguém defendeu a reestruturação. Comparações com outros países. Eu gostaria de vermos também da sustentabilidade da dívida pública. Nós temos aqui sim o caso da Bélgica. Vi ontem à noite que o ministro Mário Centeno também cita a Bélgica, mas pronto, não tenho culpa, já tinha feito isto, foi o trabalho de casa de fim de semana. Mas a Bélgica era o terceiro país com maiores de endividado. Primeiro era a Grécia, depois era a Itália e depois era a Bélgica, quando nos estávamos a preparar para o euro. E isto teve 130% do PIB à volta disso, portanto, mais ou menos como temos hoje. Ora bem, nunca ninguém ouviu a Bélgica, alguém clamar que a Bélgica devia reestruturar a dívida. Mas ela caiu paulatinamente, depois subiu um pouco nos períodos. O que é que acontece? Vejam a evolução da linha vermelha, que é a Bélgica, e a linha verde, que é Portugal. E isto é, obviamente, causado porque eles sempre tiveram superávites primários. Houve ali um pequeno período em que o saldo primário era ligeiramente negativo, mas sempre tiveram saldos primários positivos. E, portanto, a dívida pública, obviamente, que caiu ao longo do período e voltou agora a cair nos últimos anos. Portanto, quanto aos juros em percentagem do PIB, como vêem, a Bélgica chegou a pagar 9% do PIB em juros em 1995. E, mais uma vez, se formos para trás, vamos ter valores bastante acima dos 11%. Mas, enfim, como são dados não compatíveis e não comparáveis, melhor é ficarmos por 1995, 9% para a Bélgica. Nunca ninguém na Bélgica achou que era impossível pagar a dívida e era insustentável. Por contrário, como vê, a dívida pública deles, evidentemente, caiu com os superávites primários que tiveram durante este período. Portanto, conclusões muito rápidas. Primeiro, a dívida pública portuguesa é sustentável. Portanto, quando olhamos para a nossa história recente, como olhamos, por exemplo, como a Bélgica, a história, a dívida pública portuguesa é sustentável. É duro, mas é. Há aqui um problema que é preservar a reputação. Falei nisto, é difícil saber qual é o custo disso, mas deixem-me contar uma pequena história, só para termos a ideia de que um dos problemas de reestruturação de dívida ou de cessão de pagamentos, ou de haircuts, ou o que quiserem chamar, das várias formulações. Nós tivemos uma começa em 91 e depois acaba em 94, 1894, cessámos mesmo pagamentos, primeiro houve uma reestruturação, depois cessámos pagamentos, depois em 1902, se não me falha a memória, alguém de história económica poder-me corrigir algum dos detalhes, mas é apenas nos detalhes, a mensagem fundamental está lá. E em 1902 faz-se o acordo. Depois vejo que ainda é renegociado mais uma vez, ou finalizado alguns detalhes já no tempo de Salazar, e aquilo era para ser pago em suaves prestações. A última prestação foi paga em 2001, ou seja, andámos 110 anos, mas é que era já uma percentagem pequenina, andámos 110 anos com o problema de reestruturação, cessação de pagamentos, o que quiserem chamar, do século XIX. Esteve presente em três séculos, século XIX, XX e XXI. Foi em 2001 que pagámos a última. E, portanto, estas questões com dívidas e dívidas que não cumprimos os contratos, prolongam-se no tempo. E devo-vos dizer que me lembro bem de uma discussão com amigos a nível europeu, não interessa agora o contexto exato, em que estávamos em 98, 99 a falar sobre a Rússia, que tinha cessado pagamentos, a Argentina, que estava em maus lençóis, o próprio Brasil, não sei o quê, e a certa altura o meu colega alemão volta-se para mim, estávamos assim à hora do almoço, com uma conversa descontraída, e diz assim: eu sei que Portugal foi o primeiro país da época moderna a cessar pagamentos. Ele sabia, cento e tal anos depois. Ele, não que tivesse vivido o período, evidentemente, mas ele sabia. Portanto, estas coisas perduram na memória dos mercados e das pessoas e dos agentes. É preciso ter uma estratégia orçamental que é fundamentalmente inverter o que foi realizado nos últimos 15 anos, ou se quiser, temos que continuar o que se fez nos últimos 3, 4 anos, e temos que baixar rapidamente o nível da dívida pública. Para isso é necessário ter excedentes primários significativos, o crescimento evidentemente ajuda, porque é em percentagem do PIB que isto é medido. Se houver um pouco de inflação, melhor ainda, mas é preciso ver que a inflação não está nas nossas mãos, é na política do BCE. Como? As taxas de juros baixas vão permanecer ainda mais algum tempo, mas a certa altura vão começar a subir, e é bom quando elas começarem a subir, nós estarmos com um estoque de dívida bastante mais baixo. E embora também deva dizer que se nós mantivermos o nosso aumento de credibilidade, as taxas de juros para nós, para a dívida pública portuguesa, não vão subir à medida que as taxas de mercado vão subindo. Porquê? Porque nós podemos baixar o spread face à Alemanha e, portanto, podemos prolongar por mais um ou dois anos o período de taxas de juros baixas e ter a possibilidade de reduzir o nível da dívida pública sem grandes custos sociais. Portanto, além disso, como eu disse, a reestruturação seria eticamente condenável e financeiramente desastrosa. Portanto, reestruturação da dívida pública, não obrigado, mas muito obrigado por me terem convidado para vir aqui.
Sr. Professor, muito obrigado também pela exposição. Daqui a momentos, certo que haverá reações por parte dos senhores deputados. Passo a palavra ao professor Teixeira dos Santos, agradecendo também a disponibilidade para estar entre nós.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Com muito gosto aceitei o convite para estar aqui e poder também manifestar a minha opinião quanto a essa questão da restauração da dívida, em particular da dívida pública, mas antes de prosseguir gostaria também de cumprimentar os meus colegas, também passaram pelo exercício do mesmo cargo, o professor Campos e Cunha e a doutora Maria Luísa Albuquerque. De acordo com os dados recentes do Banco de Portugal, a dívida do setor não financeiro da economia portuguesa no final de 2017 era de 718 mil milhões de euros e já em janeiro deste ano 721 mil milhões. Reportando-me a dezembro de 2017, relativamente ao qual temos já números do PIB, esta dívida representava quase 372% do PIB, das quais 211% correspondia à dívida do setor privado não financeiro e 161% à dívida do setor público não financeiro. Números não consolidados, porque se medirmos a dívida pública de acordo com os critérios de Maastricht, o número seria de 125,6%. Se analisarmos a estrutura de financiamento desta dívida, nós constatamos que o setor que mais financia a dívida do setor não financeiro é o próprio setor financeiro, que a financia em cerca de 44%, e 28% desta dívida é financiada pelo exterior. Constatamos igualmente que dos setores de economia que mais recorrem ao financiamento externo, temos as administrações públicas, que têm 42% do seu financiamento com origem no exterior, e as empresas públicas não incluídas nas administrações, que obtêm 37% do seu financiamento também no exterior. As empresas privadas não financeiras são financiadas em 25% pelo exterior e os particulares não chega a 1%. Há décadas que esta dívida do setor não financeiro tem vindo a aumentar. Desde 1995 até ao início da crise, em 2007-2008, a dívida privada aumentou em cerca de 2,5 vezes o seu peso no PIB. A dívida pública, todavia, aumentou, de acordo com os critérios de Maastricht, de 58% para 72%. É com a crise que, de facto, nós assistimos a um grande aumento do peso da dívida pública, em virtude dos déficits elevados, que foram aqui já ilustrados, e também de operações que não foram incluídas no déficit e que foram diretamente à dívida. Também nos primeiros anos da crise, a dívida privada aumentou o seu peso no PIB. No entanto, este movimento de agravamento do peso da dívida pública e privada no PIB foi interrompido há uns anos esta parte. Em meados de 2013, a dívida do setor não financeiro atingiu um máximo de 427,7% do PIB, mas até ao presente baixou já cerca de 56 pontos percentuais. E para esta descida contribuiu em grande medida o peso da dívida privada, que após o seu máximo de 265% do PIB no final de 2012, baixou já mais de 54 pontos percentuais. A dívida do setor público não financeiro teve o seu máximo de quase 170% do PIB em setembro de 2014 e baixou apenas 8,2 pontos percentuais e recordo que de acordo com a medição conforme os critérios de Maastricht, esta dívida teve em março de 2014 um máximo de 133% e baixou até finais de 2017 para 125,6%. Até 2016 baixou somente um ponto percentual, sendo que, de facto, a descida em 2017 foi, de facto, significativa. A par desta evolução da dívida total, gostaria também de recordar que a dívida externa líquida do país, praticamente inexistente em meados dos anos 90 do século passado, representava quase 75% do PIB. Em 2008, aumentou para 104% em 2014 e tem vindo a descer desde então, situando-se atualmente em números redondos na ordem dos 90%. Perante este nível elevado de dívida e a questão que aqui nos é colocada é a de saber se a dívida é ou não é sustentável e, por outro lado, se, com efeito, temos condições para, ou se é desejável, no caso de não ser sustentável, uma reestruturação da dívida. Eu gostaria de, antes de responder a essa questão, de chamar a atenção para uma outra questão que me parece importante e que tem essencialmente a ver com a dívida externa, que tem a ver com o déficit externo. O aumento do déficit ou a ocorrência de déficits externos são, a meu ver, a raiz do aumento da dívida e da dívida externa. E relativamente a este aspecto, eu gostaria de recordar que as estatísticas oficiais e as estimativas de vários historiadores nos revelam que nos últimos 200 anos, com exceção somente dos anos de guerra de 1941 a 43, Portugal registou sempre um déficit crónico nas suas relações comerciais com o exterior. Mesmo nos anos em que a industrialização do país se orientou para o setor exportador, designadamente nos anos 60, ocorreu um déficit comercial no sentido de balança de bens e serviços face ao exterior. Este desequilíbrio crónico tem, nas últimas décadas, agravado o peso da dívida externa, que teve a evolução que acabei de referir. Todavia, nos últimos anos, há que o reconhecer, desde 2013, esta situação foi invertida. A procura interna tem vindo a ser inferior ao PIB, pelo que tem havido um excedente comercial externo. A dívida dos diversos agentes económicos residentes tem também vindo a reduzir-se, como há pouco referi, e é, acho que é neste contexto que nós devemos enquadrar as perspectivas de evolução da dívida, quer da dívida privada, quer da dívida pública. Relativamente à dívida privada, como salientei com os números que brevemente referi, penso que não há dúvidas que ela tem vindo a registar uma descida significativa e a ocorrência já, por cerca de 5 anos, de um saldo positivo externo, penso que é um fator que nos deve dar confiança na manutenção de um endividamento controlado e até em redução face ao exterior, para o qual a dívida privada, repito, a redução da dívida privada tem vindo a contribuir. Quanto à sustentabilidade da dívida pública, eu gostaria de recordar as projeções que a Comissão Europeia nos fornece no seu último relatório de seguimento do programa que foi a que Portugal esteve sujeito, que é o relatório no início deste ano, referente ao outono de 2017. As projeções na análise que faz da sustentabilidade da dívida pública da Comissão Europeia apontam para uma redução do peso da dívida nos próximos 10 anos para cerca de 115% do PIB. Baixará de 126% para 115% do PIB. É uma projeção que admite como pressupostos a ocorrência de um saldo primário estrutural positivo de 1,6% do PIB, uma inflação que se situará nos 2%, que corresponde ao objetivo da política monetária, que a taxa de juro tenderá a convergir, principalmente na fase final deste período, para um valor de 5%, a taxa de juro nominal, e admite um crescimento real do PIB em Portugal, que corresponde às projeções do Working Group para o envelhecimento da população, as projeções de longo prazo de 1% de crescimento ao ano. De acordo com o cenário base da Comissão Europeia, não parece que haja dúvidas relativamente à sustentabilidade da dívida, E também por outras razões, e aqui o professor Campos e Cunha deu-nos aqui alguns elementos que me parecem também relevantes para a análise dessa questão, eu não me parece que estejamos perante um cenário ou um caso evidente de insustentabilidade da dívida. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que me parece que a nossa dívida é gerível, com sacrifício, mas é uma dívida gerível no médio e no longo prazo. Poderá levantar-se aqui uma questão, que é de saber se esta redução do peso da nossa dívida, que nos é indicada pelo relatório da Comissão, respeita ou não o Tratado Orçamental. O Tratado Orçamental exige que o diferencial entre a dívida atual e os 60% seja reduzido em 1/20. Ora, não parece que esta redução de 126% ou da ordem de 126%, que é o valor de referência para 2017 da Comissão neste relatório, para 115, de facto, demonstra um ritmo tão acentuado como de 1/20 dessa diferença que referi. Todavia, penso que nesta matéria, esta é uma questão política que terá que ser debatida, penso que se justifica uma leitura flexível do tratado e a Comissão tem vindo a trabalhar nesse sentido e tem vindo a dar sinais de querer dar aqui algum espaço de manobra aos países, em particular Portugal, de não ter aqui uma leitura excessivamente restrita quanto ao cumprimento deste critério. Todavia, considero que, nas condições atuais, os mercados, e esse também penso que é um ponto importante, não manifestam qualquer nervosismo ou apreensão, quer com o nível da dívida pública portuguesa, quer com o ritmo de redução, ténue, há que o dizer, do seu peso, mas, todavia, se as circunstâncias se alterarem negativamente, os mercados poderão, de facto, exigir uma redução mais acentuada. Chama a atenção para o facto de que as atuais condições não durarão por muito mais tempo, pelo que importa que tal redução ocorra, mesmo que seja modesta. Após a crise que o país atravessou, há que ganhar uma reputação positiva, há que a manter e, por isso, importa aproveitar a conjuntura favorável que se vive. E, nesse sentido, creio que a gestão da dívida deve tirar todo o partido dos instrumentos que tiver ao seu alcance para refinanciar a dívida pública, aumentando a sua maturidade, aproveitando as taxas mais baixas agora vigentes, para podermos ter um perfil de dívida e de encargos de dívida mais alisado ao longo do tempo e mais baixo do que aquilo que as atuais condições implicam. Como assegurar que a redução iniciada do peso da dívida possa prosseguir no futuro? Eu penso que a resposta a esta questão só pode ser uma, é através do crescimento económico. Eu creio que é importante que o país cresça e que, ao mesmo tempo que cresça, preserve o equilíbrio externo alcançado a partir de 2013. As principais fontes de crescimento, isso diz-nos a teoria económica, são o aumento da dotação de fatores, do trabalho, do capital e da melhoria da produtividade. As perspectivas demográficas, como sabemos, não apontam para um aumento da força de trabalho disponível no médio e no longo prazo. O crescimento deverá assentar assim, quer no investimento, como via de aumento do estoque de capital, quer na melhoria da eficiência do nosso sistema económico, através de reformas adequadas. Por essa via, teremos a melhoria da produtividade, que será, ao mesmo tempo, fonte da melhoria de rendimentos e, ao mesmo tempo, permitirá o reforço da nossa competitividade externa, na medida em que é através da melhoria da produtividade que os nossos custos unitários de trabalho poderão, de facto, diminuir. E isto beneficiará, sem dúvida, o equilíbrio externo. O crescimento económico requer mais investimento, mas nós precisamos de mais investimento sem agravamento do endividamento, em particular do endividamento externo. E para que isso aconteça, isso requer poupança. E manifesto aqui a minha preocupação quanto ao baixo nível de poupança interna que o país apresenta. A poupança dos particulares em percentagem do rendimento disponível está no mais baixo nível de sempre. Está, mesmo agora, inferior ao nível baixo que apresentou em 2008. Está ligeiramente acima dos 4% do rendimento disponível. Em 2008, rondava os 5%. E recordo que, em meados dos anos 90, estávamos na ordem dos 14, 15%. E a poupança externa também é reduzida, porque não temos, de facto, um excedente externo de grande vulto. Mas não deixa de ser, sem dúvida, um facto que, no meu entender, é historicamente relevante esta situação das contas externas. Pelo que penso que temos um grande desafio interno, que é o da melhoria da poupança interna. Isto tem a ver com o comportamento dos particulares, terá também a ver com a política orçamental, que deve assegurar um saldo positivo significativo. Um saldo primário positivo significativo. Os juros representaram em 2017 cerca de 3,9% do PIB. O saldo primário está perto dos 3%. Ora, há que manter um saldo primário significativo, bem acima do 1,6% do cenário base que há pouco referi da Comissão Europeia. Há que favorecer políticas orçamentais e fiscais que estimulem o investimento e favoreçam a eficiência económica. O país tem um coeficiente de capital por trabalhador que pouco mais é que metade do que a média da área do euro. O mesmo se passa com o seu nível de produtividade. O estoque de capital da economia é baixo e o investimento na última década reduziu-se em quase um terço. A Europa tem vindo a recuperar o seu nível de investimento em comparação com os níveis antes da crise. Nós ainda estamos muito longe do nível de investimento que tínhamos em finais da década passada. Por isso, me parece importante aproveitar as atuais condições favoráveis de financiamento. Tais condições são propícias ao investimento, permitem igualmente refinanciar a dívida, como há pouco referi, mas para isso é, de facto, importante manter a confiança dos agentes económicos com políticas económicas adequadas. Penso que esta será a via para gerirmos o elevado nível de dívida que o país ainda tem e geri-la sem entrarmos em aventuras que eu acho que seriam altamente onerosas para o país, como seja num cenário de restauração. E aí também, junto à minha opinião, à do professor Campos e Cunha, restauração da dívida pública, não. Obrigado.
Sr. Professor, agradeço também a sua intervenção e passamos à doutora Maria Luísa Albuquerque, cuja disponibilidade também gostaria de agradecer. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores colegas, como colocou o professor Teixeira dos Santos, os senhores deputados. Bom, e obviamente eu julgo que isto não surpreenderá, mas eu dou a mesma resposta que o professor Campos e Cunha e o professor Teixeira dos Santos relativamente à reestruturação da dívida. E agradeço as intervenções que fizeram, a clarificação de alguns conceitos, porque não me parece necessário repeti-los, mas gostaria de me referir a dois documentos que, enfim, foram públicos, são conhecidos e que tratam desta matéria, sendo o segundo destes documentos que eu vou referir, o relatório do Grupo de Trabalho, que está aqui a ser objeto de trabalho nesta audição parlamentar. E reafirmamos, e o primeiro a que me refiro é o que ficou conhecido como Manifesto dos 74, porque a quase totalidade dos autores do relatório do Grupo de Trabalho coincide, ou também assinar o Manifesto dos 74. E qual é o ponto que eu gostaria de fazer aqui nesta matéria? É que várias das frases que constam desse Manifesto dos 74 foram desmentidas pela realidade destes últimos 4 anos. E eu julgo que ao relatório do Grupo de Trabalho, mantendo-se uma trajetória que esperamos seja positiva das contas públicas, cairão também no mesmo anacronismo e, portanto, as afirmações absolutas e as certezas absolutas que muito aqui são enunciadas perderam atualidade e, sobretudo, a realidade demonstrou que há outros caminhos para chegar ao resultado sem os riscos associados às propostas que eram enunciadas. E só a título de exemplo, no manifesto dos 74, diz-se a dada altura que sem reestruturação da dívida o Estado continuará enredado e tolhido na vã tentativa de resolver os problemas do déficit orçamental e da dívida pública pela única via da austeridade. Eu tenho pena que não haja mais representantes da maioria parlamentar aqui nesta comissão, porque eu gostaria de perceber qual é a sua interpretação para os bons resultados recentes. Se continua a haver austeridade ou se afinal se consegue lá chegar sem austeridade, porque eu confesso que neste momento já não sei exatamente o que é que pensam a respeito. E também diziam que Portugal, por mais que cumpra as boas práticas de rigor orçamental de acordo com as normas constitucionais, e deve fazê-lo sem hesitação, sublinhe-se bem, não conseguirá superar por si só a falta dos instrumentos que lhe estão interditos por força da perda de soberania monetária e cambial. Ora, a perda de soberania monetária e cambial não pode ser vista como uma surpresa. Foi uma decisão consciente das autoridades nacionais, honrada até hoje no momento da adesão ao euro. E a perda de soberania monetária e cambial não foi exclusivamente de Portugal, é algo que aceitam todos os países que aderem ao euro. E a verdade é que o nosso desempenho não foi propriamente exemplar nessa matéria, o que me leva a concordar com afirmações que já foram aqui feitas, nomeadamente pelo professor Campos e Cunha, sobre um comportamento orçamental irresponsável ao longo de vários anos, mas também a falta de atenção dada a determinadas políticas económicas, e agora concordando com o professor Teixeira dos Santos, que promovam a produtividade, a competitividade, o reforço de capital. E, portanto, há de facto caminhos alternativos para se alcançar o resultado da sustentabilidade da dívida. Eu rejeito em absoluto o caminho que passa pela reestruturação, porque partilho a convicção dos senhores ex-ministros que falaram antes de mim, de que os danos são claramente muito superiores a qualquer ganho que pudesse haver. Até porque frequentemente a discussão em torno desta matéria se coloca em termos simplistas como nós gastamos mais em juros do que no Serviço Nacional de Saúde. Como se deixar de pagar os juros levasse a um aumento de dinheiro disponível para financiar o Serviço Nacional de Saúde e como se pudéssemos fazer estas análises sem consequências. E eu acredito, sinceramente, que o dano causado na nossa reputação seria de tal maneira pesado que tudo ficaria prejudicado, a começar pelo Serviço Nacional de Saúde, pela educação e todos aqueles setores, todas aquelas áreas de intervenção que julgo todos nós consideramos demasiado importantes para serem postas em causa. É para além, enfim, destas relativas curiosidades relativamente a alguns aspectos, e só mais uma nota deste manifesto dos 74, em que se entende que o pressuposto, que o precedente, melhor dizendo, histórico, é o caso da reestruturação da dívida da Alemanha pós-Segunda Guerra. Bom, para além de me parecer uma comparação abusiva, porque apesar de tudo Portugal não esteve em guerra, com as dificuldades que teve não é a mesma coisa, mas a sensação que dá é que a situação económica alemã só tem, ou tem como principal causa, ou principal base, esta reestruturação. Não negando a importância que teve e a muito provável incapacidade que a Alemanha teria tido de fazer face à dívida que contraiu em 2 guerras, pouco menos que consecutivas, a verdade é que a Alemanha não ficou sentada à sombra da bananeira a viver dos ganhos que isso lhe permitiu. No início desta década, da primeira década deste século, a Alemanha apercebeu-se que estava a perder competitividade, que estava a entrar num problema de menor equilíbrio externo, a ameaçar desequilíbrio externo, e tratou de pôr em prática uma agenda de reformas estruturais, curiosamente por um governo SPD, em que se fizeram profundas alterações, passando por liberalizações do mercado laboral, em que se atuou decisivamente para reforçar a competitividade da economia alemã e, portanto, tendo tido algum apoio, ou um apoio significativo na reestruturação da dívida, a verdade é que fizeram muito mais do que isso para garantir os bons resultados que têm tido. E, portanto, é só porque me parece que há aqui algumas análises que claramente pecam por defeito e que podem levar a conclusões erradas. E, referindo-me agora expressamente ao relatório do Grupo de Trabalho e às medidas que elas são propostas, gostaria de aproveitar esta oportunidade para fazer uma avaliação crítica, do meu ponto de vista, de algumas delas. Uma das questões que é muito referida tem a ver com a política de previsões, de provisões, peço desculpa, do Banco de Portugal e a forma como ela é avaliada no relatório do Grupo de Trabalho. Esta é uma matéria que eu tive a ocasião de analisar e de discutir com o Governador do Banco de Portugal enquanto titular da pasta das finanças e, de facto, há aqui alguns fatores que são, se calhar, de avaliação menos objetiva, mas eu diria desde já que me parece extraordinariamente perigoso que qualquer governo tente fazer uma alteração, usando o seu estatuto de acionista, daquilo que são as políticas prudentes do Banco de Portugal, na medida em que a tentação de conseguir resultados orçamentais favoráveis a partir dos dividendos do Banco de Portugal poderá ser uma forma de evitar reformas mais difíceis ou avaliações mais rigorosas, sustentáveis, sobretudo para o futuro, daquilo que devem ser as políticas públicas, quer no que respeita ao estímulo do crescimento, quer até no que respeita à estrutura da despesa pública e a outros fatores. E, portanto, sem prejuízo de eu entender que é uma matéria que justifica ser discutida, não acho que deva ser uma matéria tabu, preocupa-me muito o caminho que aqui é seguido de tentar dizer que o Banco de Portugal devia ter uma política menos prudente e que devia estar mais sujeito ao acionista, porque acho que a independência dos bancos centrais nacionais, para além de ser um requisito absoluto da moeda única e do funcionamento do sistema europeu de bancos centrais, pode ser um instrumento muito perigoso se mal utilizado e pode, de facto, depauperar alguma capacidade que o país venha a ter no futuro de fazer face a crises, porque nós não sabemos quando elas virão, esperemos que não haja nenhuma próxima, mas sabemos pela história que as crises seguramente vêm. Depois há uma outra proposta da qual eu tenho de discordar frontalmente e que tem a ver com a proposta de redução da maturidade média das emissões. Eu, como certamente saberão, antes de ir para o Governo, trabalhava no IGCP e a minha responsabilidade era precisamente a emissão de dívida pública em mercado. E, portanto, tinha muitos contactos com investidores, para além de contactos com outros parceiros europeus, e, de facto, a ideia de que a redução das maturidades médias se permite fazer uma conta de que agora poupamos X milhões de juros, ignora a realidade de que nós não podemos fazer estas análises ceteris paribus. Se nós reduzirmos o prazo médio das emissões e aumentarmos os riscos de refinanciamento, isto tem imediatamente um reflexo nas taxas de juros que nos são pedidas. Um bocadinho à semelhança daquilo que o professor Campos e Cunha referia há pouco, de se nós passamos a dívida para metade, mas passamos a pagar o dobro dos juros, se fizermos a conta assim tão simplesmente, ficaríamos na mesma, mas eu também concordo que é um pressuposto muito otimista, e até nem poria a taxa de juro mais alta, porque como nós sabemos, a partir de um determinado nível de taxa de juro, a questão não se coloca porque simplesmente o mercado fecha e deixa de haver financiamento, e portanto não é dizer que estamos dispostos a pagar mais. A partir de um determinado nível, ninguém está aí disposto a emprestar-nos. E portanto, a ideia de que se pode fazer poupanças com a redução da maturidade média, para além de ter esta componente que me parece irrazoável, de assumir que o mercado não reage, ignora também um facto que já foi referido aqui, de estarmos perante uma conjuntura especialmente favorável, que não sabemos quanto tempo dura, mas que seguramente não será eterna, e portanto estamos no momento ideal para alongar maturidades e para empurrar para a frente riscos de refinanciamento e não fazê-lo ao contrário. E isso em si mesmo tem um efeito positivo sobre as taxas de juro, porque tem um efeito sobre a percepção de risco dos investidores, sobre qual é a capacidade que nós temos ou não para honrar os nossos compromissos em cada momento. E, portanto, também não concordo com essa proposta, porque acho que não atinge sequer os objetivos pretendidos e coloca riscos que não são razoáveis neste momento. Bom, a amortização antecipada ao FMI, eu diria que já nem sequer é uma proposta, porque é uma matéria que está praticamente concretizada, que aliás foi iniciada pelo Governo anterior com o início da solicitação aos nossos parceiros europeus que abdicassem da cláusula pari passu e nos permitissem reembolsar antecipadamente ao FMI sem acompanhar de reembolsos equivalentes da dívida aos nossos parceiros europeus. Depois há uma outra matéria que é referida e que tem a ver com a almofada financeira e a redução da almofada financeira, e aqui, para não parecer que discordo de tudo, enfim, poderia concordar com alguma coisa na medida em que a almofada financeira, ou utilizando a minha própria expressão, os cofres cheios, é algo que é fundamental para assegurar confiança aos investidores e para permitir ao IGCP que, enfim, eu aqui sou claramente parcial nesta matéria, mas concordo em absoluto com o professor Campos e Cunha que o IGCP é uma instituição de excelência e que faz muito bem a gestão da dívida pública, naquilo que naturalmente é a sua competência, não determina o déficit, nem as necessidades de financiamento, nem outras questões e, portanto, milagres não faz. Mas com aquilo que lhe é dado, tem, e desde há muitos anos, um trabalho que tem sido elogiado interna e externamente e, do meu ponto de vista, muito bem e continua a fazê-lo bem. Mas a questão da almofada financeira ou dos cofres cheios é, objetivamente, algo que deve ser calibrado em função do momento. Em momentos em que os riscos de mercado sejam menores, em que a própria percepção do mercado relativamente a Portugal seja mais favorável, pode-se ter um nível de disponibilidades mais baixo. Em outros momentos em que haja uma maior preocupação, esse nível de disponibilidade deve ser mais elevado. Não há nenhum valor absoluto. Eu recordo-me que quando eu entrei no IGCP em 2007, aquilo que eram as instruções dadas e que era a política seguida pelo governo de então, era que se minimizassem as disponibilidades de tesouraria para minimizar a necessidade de obter dívida e, portanto, a unidade de tesouraria do Estado, que foi criada nessa altura e que veio a ser reforçada mais tarde, a ideia era centralizar todos os recursos para que pudessem ser utilizados na gestão da dívida direta do Estado e que se recorresse menos ao endividamento. Mas, naturalmente, que esse contexto depois mudou quando entramos numa percepção de risco por parte dos mercados e começámos a ter dificuldades de acesso, aí claramente foi necessário criar essa almofada que nos dá segurança e que em si mesma contribui para que os juros também sejam mais baixos, porque tudo isto tem uma dinâmica de interligação. E, portanto, eu diria que, mais uma vez, para não discordar de todas as propostas do grupo de trabalho, parece-me que esta deve ser considerada, sendo que não há um valor que se possa definir à partida ideal para esta almofada financeira, depende das circunstâncias, e ela deverá ser maior ou menor em função de cada momento que se esteja a viver. Eu queria só deixar uma última nota, referindo-me até ao exemplo que o Sr. Professor Campos e Cunha deu da Bélgica. Temos visto repetidamente em documentos e em intervenções públicas que é insustentável manter excedentes primários elevados. Não é. Aliás, o caso da Bélgica, lembro-me de ver o meu colega belga no Eurogrupo, lembrar que a Bélgica teve excedentes primários durante 15 anos consecutivos e, portanto, é de facto possível e, sobretudo, o que me parece mais importante é perceber que os ganhos desse comportamento são superiores aos custos e muito rapidamente, apesar de poder ser obrigar necessariamente as escolhas orçamentais. E, de facto, às vezes a sensação que eu tenho é que os defensores da reestruturação da dívida, na lógica do não pagamos, basicamente acham que essa é a solução mais fácil, não é? É claramente a solução mais difícil, mas em cada momento há que fazer escolhas orçamentais que não são fáceis. As escolhas orçamentais que conduzem a excedentes primários, e este caminho de excedentes primários tem vindo a ser consolidado nos últimos anos, foi iniciado ainda no governo anterior, depois de passarmos a fase mais difícil da crise, é de facto um caminho que gera uma dinâmica positiva. E como disse o professor Teixeira dos Santos, para lá da questão das regras do Tratado Orçamental e da redução de 1/20 da dívida que excede aos 60% e alguma flexibilidade em torno da interpretação, aquilo que é a percepção dos mercados, e nos mercados incluo os investidores, mas também as agências de rating, e a opinião que é formada nos nossos parceiros europeus, que são neste momento ainda financiadores significativos de Portugal, é que o que importa é a tendência, é haver uma tendência clara de diminuição. Se depois se atinge exatamente um 20 avos ou não, acaba por não ser uma questão maior, ainda que o Trump imponha essa regra, mas a tendência marcadamente de redução é algo que gera uma dinâmica positiva e que leva a essa redução. E só mesmo para terminar, queria dizer que me chocou, e o professor Teixeira dos Santos já se referiu a isso aqui, que nas propostas que são apresentadas para resolver o problema do endividamento de Portugal, e é importante que se reconheça que o problema é muito de endividamento externo, porque de facto não é a sustentabilidade da dívida, também depende muito disso. Não há números mágicos para a sustentabilidade. A sustentabilidade é aquilo que os nossos credores acreditam que nós conseguimos pagar, nos termos contratados. Enquanto os credores acreditarem nisso, a nossa dívida é sustentável. Se deixarem de acreditar, ela pode deixar de ser rapidamente. Para lá de nós podermos ter muitos modelos e métricas e todos eles com validade, não é isso que está em causa. Mas há aqui um elemento de confiança, de credibilidade, de reputação, que é central em todos os aspectos. Por isso é que o Japão, que tem uma dívida acima dos 200%, não é colocada a questão da sua sustentabilidade, porque financiam-se essencialmente junto da poupança doméstica dos japoneses. Ora, isso leva-me à questão da poupança. Choca-me que um relatório do grupo de trabalho que reconhece o endividamento externo como um problema, que reconhece o endividamento transversal a todos os setores da economia como um problema, não faça uma única sugestão ou referência, pelo menos que eu tenha encontrado, à importância de estimular a poupança. Nós precisamos, para ter investimento, mas também para ter uma dívida mais sustentável, até melhorando quem é que a detém de facto, nós precisamos de fazer um esforço claro de incentivo à poupança. Uma das medidas que tomámos no governo anterior, que a mim particularmente me custou, que foi o aumento da taxa liberatória sobre os depósitos a prazo, não é só sobre os depósitos a prazo, obviamente, é algo que eu julgo que teria urgência em ser revertido, não porque tenha um impacto maior neste momento, já que as taxas de juros são muito baixas, mas porque seria um sinal importante de que a poupança volta a ser valorizada. E, portanto, estimular a poupança para financiar o investimento, para reduzir a dependência externa, parece-me um elemento central em qualquer estratégia que queira assegurar a sustentabilidade da dívida. E depois, de facto, a sustentabilidade da dívida vem muito daquilo que são, mais uma vez, credibilidade, reputação, confiança e, portanto, da capacidade que nós demonstremos em não só aproveitar momentos bons para ter um resultado melhor, mas em fazer aquilo que é preciso para garantir que o resultado não é mau, mesmo quando os momentos bons forem ultrapassados. É preciso, de facto, fazer reformas, é preciso, de facto, fazer escolhas que são difíceis, naturalmente que são, e é preciso fazer essas escolhas tendo presente um horizonte que não seja o imediato da execução orçamental deste ano, das eleições do ano que vem, mas sim um horizonte que garanta que as escolhas que estamos a fazer hoje não vão onerar ainda mais aqueles que vierem a seguir, que é infelizmente aquilo que Portugal fez durante demasiado tempo e, portanto, se nós tivermos durante mais de uma década a criar um problema e a aumentar um problema, não é razoável esperar que se consiga resolver esse problema em 2, 3 ou 4 anos. Na melhor das hipóteses, levará tanto tempo como levou a construí-lo. Se fizermos as coisas bem feitas, poderá ser mais rápido, se não, teremos seguramente maior dificuldade. As questões que foram aqui colocadas pelos senhores ex-ministros são, eu diria que estou de acordo com todas elas, não há nenhuma afirmação em que não me tenha revisto. É um processo complexo, mas seria muito importante que se desmistificasse a ideia, primeiro, de que não é possível sustentar crescimento com a dívida que temos. Aliás, eu diria que a experiência recente mostra que sim, ainda que a interpretação me suscita alguma curiosidade, mas infelizmente julgo que não será respondida, pelo menos hoje. E depois é o foco que tem de estar em assegurar um crescimento que não seja meramente conjuntural e que seja, de facto, sólido para o futuro. E isso eu lamento dizer que ainda estou a ver muito pouco. Muito obrigada.
Agradeço também a professora Maria Luísa Albuquerque. Houve aqui alguma permissividade na gestão do tempo desta primeira ronda de intervenções. Aliás, distribuindo aquilo que estava previsto para a doutora Manuela Ferreira Leite, visto que ela não está entre nós, e assim podemos cumprir o tempo global da nossa audição. Vamos passar então à primeira ronda de perguntas por parte do PSD, o Sr. Deputado Leitão Amaro. São 5 minutos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar naturalmente por agradecer aos nossos convidados, aos senhores três ex-ministros das Finanças. Uma troika saudável para este efeito. Mas uma troika com muita coesão. Eu creio que é possível, aliás, se olharmos inclusive ao atual Ministro das Finanças, provavelmente temos um pleno no atual e nos anteriores 4 de dizerem que morreu a conversa da reestruturação da dívida. E eu acho que nós estamos perto do final destas audições deste grupo de trabalho. E acho que isso hoje é demasiado claro. Essa conversa morreu. E eu estou aqui a seguir a mesma terminologia que os senhores e que outros adotaram, distinguir reestruturação como aquele movimento mais unilateral da gestão e operações de gestão da dívida. E, portanto, eu acho que isso foi bastante claro. Eu não vou perder mais tempo com essa hipótese, porque essa hipótese eu creio que foi testada em outros países e foi dramática em quem o experimentou. A perda de qualidade de vida dos argentinos designadamente foi um desastre. Portugal tem mostrado nos últimos vários anos, eu diria 5-6 anos, que é possível fazer o contrário. E, pelos vistos, a realidade, e eu creio que pelo menos o plantel de atual e ex-ministros das Finanças já são unânimes também nisso. Portanto, eu queria era trabalhar um bocadinho sobre a alternativa. A dívida reduz-se, gere-se e reduz-se. E a minha preocupação é aproveitar uma frase, eu creio, que é dada à altura do professor Teixeira dos Santos, e aquilo que preocupa o PSD hoje é se estamos a fazer o que devemos ou não. E se estamos a fazer suficientemente o que devíamos ou não. E devo-vos dizer que me preocupa extraordinariamente o êxtase com que ouvi e li o Ministro das Finanças atual na última semana. E olhando para a dívida pública, numerador e denominador, eu não posso deixar de ficar inquieto. Mas gostava de ouvir a vossa apreciação. Sobre a dívida, nos últimos 2 anos, a dívida pública, em valores absolutos, aumentou. Em termos de percentagem do PIB, ela começou por aumentar no primeiro ano de 2016, de 128,8 para 130 e qualquer coisa, para depois descer um pouco. Ou seja, em 2 anos, apesar do PIB ter crescido 13 mil milhões, a dívida pública cresceu 12 mil milhões. E é por causa disso. Ou a minha pergunta é, se este resultado de em 2 anos com estes crescimentos nominais, este resultado de redução de dívida de 3 pontos percentuais é alguma coisa expressiva. O professor Teixeira dos Santos foi o único que abordou este tema de alguma forma dizendo, pois, isto não é uma grande coisa. A expressão não foi, a sua não foi esta, eu sei, é minha. Mas parece muito pouco, devo dizer, que a dívida pública tenha crescido em valores absolutos, em valores nominais, o mesmo praticamente que o PIB. Estou a reportar-me a números oficiais do INE publicados na semana passada, há 2 semanas, com o relatório sobre a comunicação, sobre as contas nacionais. E depois algumas escolhas que estão subjacentes. Não é apenas a tendência, que é uma tendência que é positiva por estarmos finalmente a reduzir, ou voltarmos em 2017 a reduzir tal como reduzimos em 2015. A tendência de redução é boa, mas isto é pouco expressivo, dadas as condições que temos. Mas depois há algumas escolhas que levam a isto ou que podem não ajudar esta tendência. Em primeiro, a escolha sobre um dos elementos mais permanentes, mais estruturais e mais resistentes da composição. Agora vou falar da parte que gera a dívida, ou seja, um déficit por um lado, que é relativa às despesas públicas. com pessoal. E a escolha de fazer aumentar mais do que o preço, sobretudo a escolha de fazer aumentar o volume, acompanhada com uma escolha de aumentar a rigidez já agora. E, portanto, gostava de um comentário vosso sobre esta opção. Em segundo, uma escolha que tem, se olharmos para a evolução da dívida pública nos últimos anos e as capacidades ou as necessidades de financiamento, há uma contribuição significativa, como já existiu no passado, para além do déficit, daquilo que, em linguagem corrente, se chama aquilo que vai diretamente à dívida, que não é via déficit, do setor empresarial do Estado. Não, há responsabilidades designadamente de capitalização que não têm sido relevadas no déficit, Sr. Deputado João Galamba, e é por causa disso que a dívida tem aumentado mais do que o déficit nestes últimos anos. Mas sugeria-lhe, já agora que não tem essa informação, para ir revê-la antes da sua intervenção. Depois, e portanto, como é que vêem o desenvolvimento e a persistência desta causa para a existência e geração de dívida? E depois uma coisa que me preocupa bastante, que são, vamos lhe chamar com termos grosseiros, dívidas implícitas, sobre as quais não se tem feito nada ou se tem agravado a situação. Por um lado, a opção de reduzir o investimento público para os valores mais baixos, que nenhum dos senhores ministros, em tempos melhores ou piores, alguma vez atingiu, tem necessariamente uma consequência. Para além de uma degradação das condições de serviço público às pessoas, um agravamento das responsabilidades implícitas para o futuro e, portanto, das necessidades de financiamento futuras. Na medida em que o capital do Estado tem estado em diminuição, e por isso há aqui um agravamento das necessidades de financiamento futuras por causa disto. Por outro lado, a ausência de reformas na Segurança Social, que me preocupa sobretudo com uma tendência de aumento do agravamento ou do agravamento demográfico. Por outro lado, e vou ser rápido, Sr. Presidente, até porque provavelmente vai permitir dispensar a segunda ronda, portanto eu diria, eventualmente sugeria que agregássemos as duas rondas numa só e estender isso aos meus colegas também, já para não invocar aqui também o mesmo pedido de distribuição dos tempos do PCP e do Bloco, aqui não estão por nós. Portanto, por qualquer das dois critérios, pedia-lhe um bocadinho de tempo a mais. Depois queria umas questões relativamente ao crescimento. E deixem-me dizer-lhe que o meu ponto de partida também é o primeiro, começa por ser o mesmo. É se isto é satisfatório. Se é satisfatório nós estarmos num país que dentro da União Europeia, há 28, tem 19 a crescerem mais do que o próprio. Se isto é algo que nos deve deixar estar em êxtase, como o atual Ministro das Finanças está. Já vamos ouvir mais uma versão do êxtase a seguir, quando o deputado João Galamba falar. Mas preocupa-me isto, preocupa-me sobretudo quando comparamos o nosso desempenho com os países que ou têm características de economia semelhantes à nossa ou passaram por processos de ajustamento como nós, e não nos compararmos com a Alemanha, com a Itália e com a França, são países muito maiores. Mas não só somos o 20º de 20, como com os mais comparáveis estamos com um desempenho bastante mais fraco. E, portanto, além disto, o facto de para os próximos anos, eu gostava de ter o vosso contributo, como é que isto se pode inverter, o próprio Governo espera que tenhamos uma desaceleração. Eu acho que isto pode ter muito a ver com a necessidade de fazermos reformas e elas não estarem a ser feitas. Eu creio que os três falaram do problema da produtividade. Alarma-me o facto de Portugal, nos últimos dois anos, ter tido quebras de produtividade. Não é pequenos aumentos. No final destes dois anos, a produtividade em Portugal caiu. 0,7%, dos quais 0,6% foram no ano de 2017. E continuamos com um nível de investimento muito, muito baixo. Falaram disso também. Eu acho que as escolhas de política, já para não dizer de solução política, são claras. Claro que depois de um ano muito fraco como 2016, o ano 2017 teria necessariamente que ser melhor num contexto mundial como nós tínhamos. Mas estamos longe de poder estar satisfeitos. E não há políticas públicas, nem sequer no plano macroeconómico e nem sequer no plano político-orçamental, para alterar isto. Finalmente, e para terminar, depois de ter falado da pouco satisfatória ou pouco entusiasmante desempenho na dívida e no crescimento, falar sobre a questão do saldo externo e da dívida externa. Tudo o saldo que me preocupa e tendências que estamos a verificar no presente momento e no último ano designadamente. Uma poupança baixíssima, já o abordaram, e eu acho que os sinais de política orçamental que têm sido dados, para além do discurso orçamental que tem sido feito, dificulta que se inverta a trajetória de poupança. E, portanto, isto é muito feito de incentivos, obviamente, por escolhas de tributação, por escolhas de regulação dos mercados, mas também por discurso público e por prioridades que se traçam. E a verdade é que temos a taxa de poupança mais baixa, um aumento da carga fiscal, provavelmente as coisas estão ligadas, de alguma forma, e um agravamento em alguns itens do crédito. Designadamente, preocupa uma evolução recente no agravamento do crédito ao consumo, acompanhado de algo que é muito relevante para este efeito, que é um aumento significativo nas importações. As notícias de ontem, claro que são só 3 meses, é a última frase, Sr. Presidente, são de que voltou o balanço, o saldo apenas de bens, não estou a falar de bens e serviços, apenas de bens, voltou a agravar-se com um aumento das importações superior às exportações. E, portanto, se também aqui, tal como no crescimento, e sobretudo na parte do crescimento potencial e na dívida, nós não podemos estar a fazer muito mais do que estamos a fazer. Aproveitando, e a pergunta é, nós não devíamos estar a aproveitar os tempos favoráveis e não estamos, pelo contrário, a desaproveitá-los? Obrigado.
Muito obrigado. Utilizou o tempo já da segunda ronda. Por parte do Partido Socialista, o Sr. Deputado João Galamba.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Dr. Professor Campos e Cunha, o Professor Teixeira dos Santos e a Doutora Maria Luísa Albuquerque. Eu começava sobre a interpretação da crise de 2008-2009. Acho que fazemos um péssimo serviço ao país, e é uma coisa que não acontece no exterior, se continuarmos a tratar os problemas que aconteceram em Portugal e noutros países em 2008 e 2009 como uma função da política orçamental de Portugal. Acho que fazemos um mau serviço aos portugueses. E esse consenso já há muito foi ultrapassado no exterior. Aliás, há um novo consenso a formar-se. Aliás, já pá, há 2 anos houve alguém que escreveu um artigo sobre isso, desde o Blanchard, uma vastíssima quantidade. Tinha muito mais a ver com desequilíbrios externos do que problemas orçamentais. E a demonstração que assim é que nós podemos pegar no caso português, mas se olharmos para o caso espanhol e para o caso irlandês, que tiveram também problemas de, como é chamado agora aqui em Portugal, de bancarrota. A Espanha só não teve, foi salva in extremis, porque não podia, era demasiado grande para ser salva com um programa tradicional de resgate, e portanto Espanha e Itália obrigaram o BCE e o Sr. Mário Draghi a uma intervenção em força. Portanto, não é possível olhar para a crise de financiamento da economia portuguesa de 2008 e 2009 sem olhar, para a dívida privada, para o déficit externo, que era em grande medida para a necessidade de financiamento de privados, e, sobretudo, para a insustentabilidade dos arranjos monetários do euro. Porque o Reino Unido, por exemplo, tinha uma situação, se não me engano, agora não há muitos valores de cor, estes debates já ocorreram há uns anos, mas muito semelhante à espanhola, um déficit parecido, um déficit externo parecido, um crescimento da economia parecido, e, no entanto, as evoluções dos números nos dois países foram muito semelhantes. O déficit inglês foi a 11%, agora não me lembro exatamente do valor, a dívida disparou, os juros em Espanha dispararam para cima e os de Inglaterra dispararam para baixo. E o que é diferente nos dois países não foi a política orçamental, não foram estoques de dívida pública ou privada, foram a pertença ou não a uma zona monetária com problemas institucionais graves. E acho, repito o que disse há pouco, acho que fizemos um mau serviço aos portugueses se insistimos que isto teve apenas a ver com Portugal, com escolhas... Eu não estou a dizer que a política orçamental foi ideal, ou sequer que foi ótima. Não vou fazer aqui nenhum juízo sobre se foi boa ou se foi má. Faço um juízo sobre quem pretende continuar a analisar o problema de Portugal olhando apenas para a política orçamental de Portugal. Isso faço e acho que tenho bom fundamento para o fazer. Em segundo lugar, a questão da dívida. Não, não vale a pena atacar bonecos de palha, porque não, pelo menos, quer o manifesto dos 74, quer o grupo de trabalho onde eu participei, se há coisa que não fazem, é defender restrições, reestruturações unilaterais, hostis. Aliás, o grupo de trabalho, que se há coisa, o último, com, a pedido do Bloco que nós fizemos, se há coisa que diz, vezes sem conta, é que exclui a dívida não transacionada, exatamente para evitar os problemas que o Sr. Professor Campos e Cunha aqui falou. Isso está escrito em todas as páginas do relatório. Nós só nos centramos nos empréstimos oficiais. E porquê? Porque se pretende uma negociação política entre vários países, como foi feita outras vezes. Olha, foi feita, por exemplo, nos Estados Unidos, a seguir à guerra, quando Hamilton decidiu federar as moedas de vários Estados e criar a dívida pública. Foi um processo conduzido politicamente e que tinha como pressuposto o tornar monetariamente funcional uma federação como os Estados Unidos. Portanto, não há aqui nenhuma proposta de rescisões unilaterais, de não pagamos, de incumprimento hostil, não há nada disso. Há a defesa de um processo político de negociação. Se me perguntar se eu acho que tem boas condições para ser bem-sucedido, acho que não, por problemas políticos. Agora, se perguntarem se eu considero que é trágico não haver condições políticas para tornar o euro enquanto moeda funcional, isso considero. Até é perfeitamente compatível achar que é essencial haver essa negociação e simultaneamente reconhecer que, no momento que vivemos, e eventualmente para sempre, condições políticas para efetivar isso talvez não existam. Mas isso não significa que o euro sem, por exemplo, dívida pública europeia, que levasse a um processo de mutualização e reestruturação parcial de partes das dívidas, ou pelo menos de mutualização, não significa que não seja necessário. E tanto que é necessário, que se há coisa que agora vários economistas têm tentado fazer, é a história dos ESGs, do European Safe Asset. Exatamente, porque entendem que uma zona monetária funcional requer um ativo partilhado por todos sem risco, porque ele é essencial para servir de vértice à pirâmide de risco que estrutura qualquer zona monetária. Nos Estados Unidos não há apenas a dívida de 50 Estados, há a dívida federal, e essa dívida federal desempenha um papel macroeconómico de estabilidade, mas também macrofinanceiro. E sem a existência desse ativo na União Europeia, na zona euro, o que nós temos é, se quisermos, movimentos disfuncionais, em que os investidores largam uma parte da dívida em euros dos seus membros mais frágeis e compram dívida em euros dos seus membros mais fortes. Isto gera alargamento de spreads, fragmentação financeira, e é uma disfuncionalidade que eu espero bem, e já agora esta crítica agora aqui para o professor Campos e Cunha, que ainda por cima foi vice-governador do Banco de Portugal e ainda nova, ensinava estas matérias. É bom incutir nos portugueses que, por muitos problemas que tenha havido na política orçamental, e eu repito, não vou aqui defender, ver se foi boa, se foi má, mas desvalorizar os desarranjos institucionais e monetários do euro acho que é um mau serviço que fazemos aos portugueses. Segundo ponto, sobre as questões de estimular a poupança. Aqui também parece haver um erro, e aqui eu discordo das posições assumidas pelos três, porque acho que é um equívoco se tratar as questões da poupança como um fenómeno microeconómico. Há sempre aquela ideia, e não direi mesmo que é uma ideia generalizada na sociedade portuguesa, que nós podemos ir lá com incentivos microeconómicos, com instrumentos à poupança do tipo X, o ativo do tipo X ou do tipo Y, com discursos sobre a importância da poupança, mas a poupança é uma variável. A poupança que nós estamos a falar, a taxa de poupança das famílias, não é uma variável microeconómica, é uma variável macroeconómica. Aliás, eu não me lembro em que relatório está aqui uma pessoa da UTAU, portanto, foi num relatório qualquer da UTAU, não me lembro quando, nesta legislatura, julgo ter sido no relatório sobre o quadro macro do primeiro orçamento de 2016, não tenho a certeza absoluta, mas há um longo estudo sobre as determinantes da poupança. E a UTAU, usando vários estudos portugueses, agora não me lembro exatamente dos detalhes, mas concluo uma coisa que me parece muito importante nós termos pelo menos como pressuposto, que é, mais do que questões micro de incentivos aqui ou ali, a poupança é uma função do rendimento. E, portanto, as pessoas com nível de rendimento mais elevado são quem poupa em Portugal, a maioria da população portuguesa não consegue poupar, e, portanto, a maior maneira de se viabilizar um crescimento sustentado da taxa de poupança é através de um crescimento económico sustentável. Obviamente não é qualquer crescimento económico, ser um crescimento económico totalmente baseado com dívida não resolve, mas que tanto que o rendimento é a variável mais determinante para o crescimento da poupança. Um país pobre, onde as pessoas não têm capacidade de poupança, por muitos incentivos microeconómicos que dermos, não parece que essa questão possa ser resolvida.
Eu não estou a dizer que não se possa dar incentivos macroeconómicos, mas achar que são incentivos macroeconómicos, como aumentar a taxa de juros no ativo X, que vão alterar uma variável macroeconómica, que é a diferença entre o rendimento disponível das famílias e o consumo, é que me parece, entre o rendimento e o consumo, é que me parece que não será muito bem sucedido, mas pronto, admito que tenha uma oposição distinta.
Senhor deputado,
sobre...
que vai também portanto, utilizar
sobre
o
a questão
todo.
Da dívida e em suma, é obviamente importante contas públicas e finanças públicas sãs, mas também é preciso aqui sempre um equilíbrio, porque o déficit não é a única variável relevante, há outros déficits e outras prioridades a que importa atender. É importante percebermos que uma zona euro disfuncional dificilmente poderá abrigar Portugal de uma futura crise que se vier a acontecer, e o exemplo mais flagrante disso é Espanha e Irlanda, que tinham déficits públicos muito baixos, uma dívida pública num deles era 20%, 20 e poucos por cento baixíssima, e não, isso não se tornou imunes. E em terceiro lugar, a questão só do crescimento económico, que eu acabo aqui. Obviamente que o crescimento económico é a variável fundamental para tudo isto e ele tem tido um desempenho melhor do que tinha, porque hoje é verdade que há 19 países que crescem mais que nós, mas em 2015 ou eram 18 ou 19. Portanto, a realidade era igual. A grande diferença não é haver um conjunto grande, e a verdade é, um conjunto de grandes países que crescessem mais que nós sempre houve. A diferença é que o gap face a esses países é hoje muito menor. E o exemplo perfeito é a Espanha. A Espanha crescia ao 3,2 ou 3,4 em 2015. Agora eu também não me lembro, estou a falar de cor. Desacelerou para 3,1. Portugal acelerou de 1,8 para 2,7. Chipre cresce muito mais que nós, é verdade. No ano em que Chipre saiu da recessão, começou logo a crescer 2%. Nós, no ano em que saímos da recessão, crescemos 0,9%. Portanto, há países que sempre cresceram mais que nós. O que acho que deve ser valorizado hoje é que a diferença face a esse pelotão da frente esbateu-se. É suficiente ao ponto de nos deixar confortáveis? Claro que não. Mas esse caminho é bom reconhecer que está a ser feito. A Europa acelerou apenas 0,1% desde 2015. Tinha crescido 2,1 em 2015 e agora cresce 2,2, ou cresceu 2,2 em 2015 e em 2017 acelerou 0,1. Nós acelerámos 0,9. Chega? Talvez não, mas é bom reconhecermos que acelerámos e que, de facto, diminuímos de forma muito significativa o gap entre os países que mais crescem e o caso português. 2,7 é pouco, mas é o melhor resultado, ainda assim, dos últimos 17 anos, ou 16.
Muito obrigado. O Sr. Deputado João Galamba também usou o tempo já da segunda ronda. Para o CDS, usar a palavra é o Sr. Deputado, pelo CDS, o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também os Srs. Ex-Ministros das Finanças, o Professor Campos e Cunha, o Professor Teixeira dos Santos e a Dra. Maria Luísa Albuquerque. Agradecer o contributo que aqui tiveram e assinalar uma pequena referência que, como já aqui foi dito, com o andamento deste grupo de trabalho e as sucessivas audições que aqui fomos fazendo, foi-se generalizando uma ideia que, pelos vistos, foi afastando alguns partidos da participação no grupo de trabalho, o que não deixa de ser, de alguma forma, assinalável, mas desmotivante, porque foram exatamente os grupos parlamentares que mais tiveram na origem deste debate, que foi o PCP e o Bloco de Esquerda, que se entusiasmaram muito com este debate. Nós entendemos que este debate é muito importante, e é muito importante fazer o debate sobre a dívida pública num momento como o atual. Porque, obviamente, em situação de stress como aquela que tivemos a partir da crise internacional e da nossa própria crise do pedido de ajuda externa, essa era a pior altura do ponto de vista conceptual para discutirmos a dívida pública. Porque o stress, a pressão, a excepcionalidade era tão grande que, obviamente, levava a que a discussão não pudesse ser feita em condições de serenidade e até de perspectiva futura suficientemente estáveis que hoje em dia indiscutivelmente temos. E, portanto, não deixa de ser extraordinário que quem mais e mais fortes opiniões tinha nessa altura, quando o debate entra num domínio mais sereno, desapareça do mesmo. Mas não é o caso dos ex-ministros das Finanças que aqui estiveram, isso é muito importante, e permitiram fazer o debate nos termos em que este grupo de trabalho tem ocorrido. Quer dizer, se alguém tinha a ideia que este era o grupo de trabalho para discutir se Portugal devia ou não reestruturar a dívida, nunca foi assim. Mesmo quando cá tivemos pessoas que no passado defenderam perspectivas de ruptura, aqui apresentaram sempre, como ainda agora ouvimos o Sr. Deputado João Galamba, perspectivas muito mais moderadas do que aquilo que ouvimos no passado. Isso é importante para o país, porque de facto é bom, isto não é uma questão absoluta, pode obviamente o ponto de partida ser um ponto de partida de algum consenso, mas obviamente estamos a discutir uma matéria tão relevante que é importante ter perspectivas diferentes dentro de um quadro que é aquele que aqui tem sido dominante, de uma boa gestão da dívida pública. E a boa gestão da dívida pública pode ser feita de muitas maneiras e isso é o contributo que este grupo de trabalho também pretende dar. A primeira que eu queria colocar foi, de facto, referida, mas que quando discutimos a questão estrutural da dívida é relevante porque tem a ver com o maior problema, provavelmente o maior problema estrutural do país, é da introdução da variável demográfica nesta questão. Da sustentabilidade da dívida, porque nós discutimos todas estas matérias. Há, por exemplo, do ponto de vista da gestão dos recursos públicos, uma pressão enorme da evolução demográfica futura. Nós vamos ter não só um acréscimo de custo com as prestações sociais, com as reformas, porque vamos ter uma evolução, um envelhecimento da população, mas também em relação à esperança de vida, que é um indicador positivo. Temos, obviamente, no setor da saúde também uma pressão muito grande do ponto de vista da despesa pública e estas duas pressões vão ter um impacto muito significativo na gestão orçamental dos próximos anos e cada vez mais, e não é nada que se consiga inverter rapidamente. E, portanto, queria perguntar-lhes como é que entendem que, do ponto de vista público, seja por reformas, seja por alterações estratégicas, seja por inversão de prioridades, por onde é que nós podemos ir de forma a lidarmos com algo que é evidente, que é um fator de pressão sobre as contas públicas e, consequentemente, sobre a dinâmica da dívida pública relativamente à questão da demografia. Portanto, quer na perspectiva das escolhas, quer na perspectiva das reformas, como é que poderemos acautelar esta evolução demográfica. Depois, outra questão importante, também de mais longo prazo, que é a questão das maturidades. Tem sido uma discussão que aqui é feita, lá está, aí sim, na gestão da dívida, defender uma redução das maturidades ou um alargamento das maturidades é uma questão de opção. E eu pergunto, a pergunta que queria fazer é, se não for agora o momento em que nós vemos como positivo o alargamento de maturidades, quando é? Porque nós temos neste momento acesso a taxas de juros que não tivemos, historicamente que não tivemos, temos neste momento uma possibilidade de gerir dívida também com alguma flexibilidade que não é muito comum na nossa situação, e vimos num dos gráficos que o Sr. Professor Campos e Cunha aqui apresentou a questão do efeito que a taxa de juros tem em cada momento sobre a taxa média. E, portanto, quanto mais nós conseguirmos ter um prolongar de maturidades com taxas reduzidas, mais acautelamos efeitos conjunturais nessa taxa média. Porque teremos aí uma almofada de taxa média de juro que nos permitirá que picos não tenham um efeito tão significativo. Por outro lado, também, outra questão que não é irrelevante, perguntava também a questão dos reembolsos, porque nós temos ainda alguns, naquilo que é neste momento a maturidade da nossa dívida e o calendário de reembolsos, temos ainda alguns picos de reembolsos que são relevantes. E se é ou não é importante também acautelar a existência de picos de reembolsos, tentar que os reembolsos sejam o mais estáveis possível sem esses picos. Depois, a questão europeia e do Tratado Orçamental pareceu-me consensual, mas já agora registar isso também, se há ou não há convicção de que o caminho que estamos a fazer é um caminho que nos permitirá conquistar essa liberdade de podermos, de alguma forma, lidar com o Tratado Orçamental. Não sabemos também se o próprio terá evolução futura. Também o Tratado Orçamental foi feito numa altura de pressão e de stress e, portanto, as regras nele contidas estão indiscutivelmente relacionadas com o momento em que foi apresentado, se entendem que o facto de, como disse o Sr. Professor Teixeira dos Santos, o cenário que temos é um cenário que não nos põe em linha de cumprimento com o Tratado Orçamental, mas que nos porá em linha, se entendem que nos põe em linha de cumprimento com aquilo que venha a ser a exigência dos nossos parceiros, que pode ser diferente daquela que está textualmente inscrita e quantitativamente inscrita no Tratado Orçamental. Depois, a questão da poupança. Noutras audições que aqui tivemos, designadamente de outros ex-ministros, cruzou-se a questão da poupança com a questão também da detenção da dívida por residentes. E até que ponto é que a dinâmica também de colocação da dívida pública poderia ser e ter uma política mais atrativa, se isso é ou não é execuível, se é ou não é viável, tentar, através da colocação de dívida também, ter uma maior participação de residentes na detenção dessa dívida e também aí criar um instrumento de poupança que, do ponto de vista do setor financeiro, neste momento, e do setor segurador, são efetivamente pouco atrativos e não há, mesmo com políticas públicas que o estimulem, não é muito fácil neste momento criar esses instrumentos, o que é indiscutivelmente uma preocupação, por muito que a poupança seja uma função do rendimento, o consumo também é uma função do rendimento e são obviamente escolhas, quanto maior for a restrição, quanto menor for a disponibilidade de recursos, obviamente que menor é essa possibilidade de escolha, mas o que nós assistimos é que noutros momentos em que infelizmente nós não tínhamos do ponto de vista do rendimento uma situação muito melhor que a atual, tínhamos níveis de poupança mais altos. Até que ponto é que isso poderia ser cruzável? E depois, por fim, as questões do saldo orçamental e do crescimento. Perguntar se o equilíbrio que temos neste momento não está muito mais assente naquilo que é a evolução do saldo orçamental do que na do crescimento económico. E se nós não estamos no limite daquilo que é o esforço possível através do saldo orçamental, com alguns fatores de preocupação, já aqui foram discutidos, aquilo que se passa com o investimento público ou aquilo que se passa com a situação de ruptura em alguns serviços públicos, se não é a demonstração que nós, do ponto de vista do saldo orçamental, temos pouca mais margem para conseguir garantir este equilíbrio, isso do ponto de vista do crescimento económico, e se não estamos aquém daquilo que na conjuntura atual, principalmente na conjuntura internacional atual, se calhar seria possível a Portugal conseguir. Porque este discurso que agora é feito relativamente ao crescimento económico foi durante muito tempo feito em relação ao saldo orçamental. Nós sempre tivemos déficits, nós sempre tivemos saldos orçamentais piores que muitos dos nossos parceiros, esta é a nossa dinâmica de gestão das finanças públicas, o que é certo é que nós conseguimos, do ponto de vista da gestão dos saldos orçamentais, nos últimos anos, algo que não tínhamos conseguido, quer antes, quer depois da entrada para a moeda única. E, portanto, conseguimos inverter esse karma que existia de que Portugal era um país que não conseguiria ter esses saldos orçamentais próximos do equilíbrio, com saldos primários significativamente positivos. Portanto, se do ponto de vista do crescimento nós não poderíamos estar a conseguir mais, se não é importante que consigamos mais, se aqueles que são os indicadores do Banco de Portugal, as projeções do Banco de Portugal para 2019 e 2020 não são preocupantes, o 1.9 para 2019 e 1.7 para 2020, se com este nível de crescimento nós conseguiremos manter aquela que é a nossa situação atual, e dar um exemplo concreto que ainda a semana passada utilizámos na audição do Sr. Ministro das Finanças, também sobre as pressões políticas que existem. Nós temos, dentro da maioria que apoia o Governo, algumas pressões para a alteração de reformas que foram feitas, designadamente na área laboral. E temos, ao mesmo tempo, o IGCP a promover, vou já terminar, Sr. Presidente, na promoção que faz daquilo que são as operações que vai realizando, das reformas no setor laboral como o fator decisivo da competitividade da economia portuguesa. O que eu pergunto é se essa pressão, quer do ponto de vista laboral, quer a interrupção que fizemos de um caminho que, do nosso ponto de vista do CDS, atraía maior investimento externo e que era importante para atrair, designadamente com a reforma do IRC, se a interrupção de políticas na área laboral e na área do investimento que vinham a ser feitas atrás não poderão pôr em causa aquilo que é o crescimento necessário a esta sustentabilidade da nossa dívida pública. Muito obrigado.
Muito obrigado. Presumo também, presumo não, esgotou também o tempo da segunda ronda. Vamos passar então às respostas dos nossos oradores, pela mesma ordem, 10 minutos, o professor Luís Campos e Cunha.
Bom, responder a 10 minutos, a meia hora de intervenções e de comentários, 40 minutos, não, já não sei bem, mas não é pera doce, mas vou, com certeza. Ora bem. Eu não vou conseguir responder ponto por ponto, mas vou fazer algumas observações, até porque às vezes não eram perguntas, às vezes eram apenas observações genéricas. Quatro ou cinco notas. A primeira era aqui para o Sr. Deputado Galamba. Eu não vim aqui fazer uma história da crise do euro, nem da crise, nem da história económica portuguesa dos últimos 20 anos. Não, o que me pediram, e quando quiserem que eu falasse sobre outra coisa, peçam-me, me interpretei bem, era falar sobre reestruturação da dívida pública. Foi isso, não tive mais nenhum contacto sobre o assunto. E, portanto, falei sobre reestruturação da dívida pública. E, portanto, porque é que tive que falar de dívida pública, como é que chegámos lá? E aí só há a dívida pública, é o estoque dos déficits, portanto, é o integral, se quisermos, em termos matemáticos, dos déficits. Portanto, temos falado dos déficits, não é mais nada, e foi en passant. E comparei depois com a Bélgica, que está aqui, uma situação e a outra, mais nada. Portanto, eu terei todo o gosto de falar consigo, em público ou em privado, sobre a reforma do euro, etc. Podíamos também falar, mas também não foi isso que me foi pedido, de se Portugal se preparou para o funcionamento de uma área monetária única devidamente. E a resposta para mim é não. E devíamos ter, nessa altura, um mercado muito mais flexível, seja nas áreas reguladas desses mercados, a começar pelo mercado de trabalho. Ora bem, quanto à poupança, vamos lá ver. Primeiro ponto, os países mais pobres são os que mais poupam, não são os ricos. Portugal poupava nos anos 60 30% do PIB, 25% do PIB, do rendimento disponível, 25% do rendimento disponível. Desculpe. Não, estou a falar da poupança das famílias. Era à volta disso, já não me recordo bem, quando era aluno na universitária, era à volta disso. O rendimento disponível, a poupança das famílias era 20%, 25%, já não me recordo bem. Bom, segunda questão. Portanto, o que é que se alterou? Primeiro, as pessoas mais novas e de meia idade, portanto, já todas mais novas que eu, já estou velho, todas mais novas que eu poupam mais do que os mais velhos. Eu tive o ciclo de vida, portanto, quando as pessoas chegam a partir dos 60, 60 e tal, gastam as poupanças que têm. É assim. Ora bem, se a população portuguesa está a ficar mais velha, com a estrutura está, só por isso a poupança cai, a poupança média. Só por isso. Segundo, a generalização, isto não é nenhuma crítica, a generalização da segurança social, as pessoas tendem a poupar menos naturalmente, porque não é necessário, por um motivo de precaução, porque uma pessoa tem medo de amanhã estar desempregado. Ora bem, se eu tiver um subsídio de desemprego, já é um medo mais menor. Se eu achar que vou ter uma reforma boa, também o medo não preciso poupar tanto hoje. Portanto, tudo isso, a generalização da segurança social, reduz a taxa de poupança. Além disso, especialmente nos últimos 25 anos, 20 anos, a inovação financeira levou a que, mesmo que haja um problema temporário, porque o carro foi roubado ou a casa incendiou, qualquer coisa, O sistema financeiro hoje é muito mais flexível a permitir aquilo que se chama o smoothing do consumption, portanto, o alisamento do consumo. Ou seja, eu não necessito de ter grandes poupanças, porque eu sei, se necessitar de algum gasto não previsto, posso ir ao sistema financeiro, que ele está disposto a emprestar-me, desde que eu seja uma pessoa credível e com boa reputação. E aí também as famílias e os Estados são parecidos nesse aspecto. Portanto, a inovação financeira também reduz em si a taxa de poupança. Por exemplo, reduzir o IRS e aumentar o IVA, os impostos diretos, aumenta a poupança. Porque, por um lado, aumenta o rendimento disponível, aumenta por causa da diminuição do IRS. Portanto, o volume da poupança pode aumentar só por esse facto. Além disso, o aumento do IVA, o IVA é um imposto sobre o consumo. Enfim, podia ser mesmo sobre o consumo, não é, mas sobre aquisição de bens e serviços. E, portanto, isso também aumenta, é um incentivo à poupança, porque essa é a única maneira de evitar o pagamento do IVA, legal, evidentemente, é poupar, não gastar, não comprar. Portanto, há aqui um incentivo à poupança implícito nesta alteração da estrutura, que, aliás, tem vindo a verificar nos últimos anos. Por duas ou três notas, produtividade tem vindo a cair? Tem. Mas se nós não tivéssemos uma produtividade que não tivesse a cair, provavelmente não tínhamos o desemprego a cair. E, portanto, a produtividade é o número é o PIB a dividir por trabalhadores. O PIB cresce, o que for, 3%, 2%. O emprego, o número de trabalhadores e empregos, se aumentar 1%, a produtividade aumenta. Se aumentar 4%, a produtividade cai. Mas isso é, quer dizer, é aritmética. Como?
E se cair, ainda aumenta mais.
Se aumenta, ainda aumenta mais. Aliás, às vezes há períodos de recessão. Como?
O efeito do emprego no produto.
Não, mas tipicamente. Portanto, é um rácio, portanto, tem a ver com o numerador e com o denominador, apenas um é dividido pelo outro, não estou a dizer nada de especial. Portanto, é natural que este tipo de recuperação que houve, muito ligado à construção civil, muito ligado ao turismo, etc., que é mão de obra intensivo, é criador de emprego. Mas isso é bom. Eu ficaria, se calhar, mais preocupado se a produtividade tivesse crescido muito, porque significava que o emprego a taxa de desemprego não teria caído tanto. E eu acho notável, e acho que em boa parte tem a ver com a natureza, um bocado do comportamento dos portugueses, já no passado foi assim, mas é também consequência das reformas que foram feitas na área da legislação laboral. Só por último gostaria de falar, ainda tenho quanto tempo? 3 minutos, 5 minutos. 3 a 5 minutos. Então eu prometo ser curto e falar em 7. Ora bem, falar-se, disse o que foi o Sr. Deputado João Almeida, que era importante. Já agora é sobre a poupança. Há muitos produtos hoje, falou sobre haver produtos que muito direcionados para as famílias, se eu percebi bem, financeiros. Ora bem, existem, há muitos anos, desde sempre houve os certificados de aforro, depois houve os certificados do Tesouro, e agora já há uns OTRDs, não é? Portanto, já há muitos instrumentos hoje dedicados para o retalho, diretamente ao retalho. E tem sido, aliás, um sucesso enorme, porque há sempre um enviesamento, e isto prende-se agora com o ponto seguinte, que é, há sempre um enviesamento nacional, ou seja, os últimos a acreditarem que o Estado italiano alguma vez não paga são os italianos, quer dizer, já os outros países começam a ficar nervosos, mas os italianos continuam a acreditar. O mesmo se passa com os japoneses e o mesmo se passa com os portugueses. Nós somos os últimos a acreditar que poderemos, eventualmente, sofrer uma reestruturação da dívida. E, portanto, apesar de tudo, nós mantemos as nossas poupanças, nós, quer dizer, os portugueses mantêm as poupanças no Estado. Propensos a adquirir produtos financeiros de dívida do Estado português. Portanto, agora, Isto prende-se com a segunda parte da questão, que é o problema do relacionamento da dívida. Não foi isso, não pediram, mas está de certo modo relacionado, mas eu não debrucei sobre isso, que é o papel da dívida externa neste contexto. Nós vivemos numa zona monetária única. Se estivéssemos nos Estados Unidos da Europa, que não estamos, infelizmente, mas tenho pena, sou um europeísta convicto e espero um dia ainda ver os Estados Unidos da Europa, a dívida não havia dívida externa, dívida... Se o título de obrigação do Tesouro ou a dívida de uma empresa estava num banco alemão, na Alemanha, ou num banco nele em Portugal, ou se o fundo de investimento estava no Luxemburgo ou estava na Praça de Comércio, é relativamente indiferente. Tal como nem dos Estados Unidos, ninguém perguntou se o Algarve tinha uma balança de pagamentos positiva ou negativa com o resto de Portugal. Eu digo-lhe já, era negativa. Porquê? Porque eles andaram a vender os terrenos aos portugueses do Norte. Portanto, eles tinham uma balança, necessariamente tiveram certamente, se tivesse sido medida, mas nunca ninguém mediu porque não era um problema. Portanto, a balança de transações correntes deles era certamente muito negativa. Não interessa. Agora, vamos lá ver. Como ainda existe este enviesamento nacional, numa situação normal, isto é indiferente. Se a dívida pública portuguesa está detida por um fundo de pensões italiano, ou por um fundo de pensões alemão, ou por um fundo de pensões português, é indiferente. Numa situação de crise e de algum pânico que existiu, de facto... verificou-se, e talvez nem toda a gente tenha tido capacidade de ver isso a essa distância, de facto verificou-se, eu próprio não achei que fosse um momento importante, mas a posteriori é evidente que é, e verificou-se este enviesamento nacional ser uma coisa muito importante, ou seja, aqueles países que estavam muito endividados, mas estavam muito endividados junto do seu próprio povo, digamos, dos seus próprios concidadãos, tiveram menos problemas do que os outros, como foi o nosso caso, que estávamos muito endividados ao exterior. Não é por ser uma dívida ao exterior, é que o exterior desconfia de mais depressa do que nós. A nossa perda de reputação é mais rápida e, portanto, nós vimos os mercados a fecharem-se, a subirem primeiro umas taxas de juros violentamente e depois os mercados a fecharem, os mercados financeiros a fecharem-se. Portanto, eu não sei se ainda... Eu só queria uma notinha muito sobre o investimento público. Eu sei que o investimento público caiu muito, mas quer dizer, quantas pessoas lá fora é que ficaram preocupadas com o assunto? Não vi ninguém. Vi políticos, comentadores, analistas. Lá fora ninguém está preocupado com esse assunto. Aliás, eu penso que é muito razoável, porque nós temos infraestruturas fantásticas que foram construídas nos últimos 30, 40 anos. Agora há que mantê-las e, basicamente, a única área que ficou desprezada, de facto, nos anos 90 e, já este século, é a ferrovia. A ferrovia, não estou a falar de TGVs, estou a falar de ferrovia, bitola europeia, para mercadorias, ligar os portos portugueses ao centro da Europa. Mas tirando, e haver uma boa ligação, Faro até Braga, para passageiros. Não é preciso ter de haver nenhum, um bom pendular chega perfeitamente e uma boa via chega perfeitamente. Agora, é a única área, provavelmente, o resto é manter o estoque que temos, poderá haver uma outra obra que seja necessária, provavelmente há um ou outro hospital que ainda é necessário construir para substituir os hospitais muito velhos, coisas desse género. É, fundamentalmente, investimento de reposição e é um investimento na ferrovia. Portanto, eu julgo que nenhum dos portugueses lá fora ficou muito preocupado por o investimento público ter caído.
Muito obrigado. Senhor Professor Teixeira dos Santos, por favor.
Muito obrigado. Eu também não terei a preocupação de responder a todas as questões, mas procurarei fazer aqui também, tecer aqui algumas considerações quanto àquilo que foi dito pelos senhores deputados. Um primeiro tema que de alguma forma foi levantado pelo senhor deputado Leitão Amaro tem a ver com aquilo que eu chamaria a avaliação do que tem sido feito mais recentemente. Se, de facto, estamos ou não a fazer, estamos o país, em particular o Governo, a fazer o suficiente. Eu, quanto a isso, o que posso dizer é que acho que todos nós gostaríamos de ver mais coisas feitas e que os avanços que eu reconheço foram feitos pudessem até ser de maior magnitude. Mas porque passei pelo Governo mais do que uma vez, duas vezes, eu tenho consciência que uma coisa é aquilo que nós gostaríamos de ver feito e aquilo que temos consciência e tem que ser feito e aquilo que é possível realisticamente fazer. Há restrições políticas que nem sempre permitem aos governos fazer aquilo que gostariam de fazer, muitas vezes no bom sentido, outras vezes no mau sentido. Portanto, há de facto um contexto em que muitas vezes aquilo que é possível fazer fica aquém daquilo que, em boa verdade, gostaríamos de fazer, porque há essas restrições. Não vou aqui entrar nesse debate político, mas eu tenho consciência de que vivemos uma fórmula de governação que ela própria tem restrições quanto à possibilidade de se avançarem com certo tipo de políticas que defendemos e que eu pessoalmente defendo. E tenho consciência que não é possível ou não há condições políticas para que algumas medidas possam ser adotadas. Eu, de qualquer modo, gostaria de salientar que, depois de um período, de alguma forma, direi, foi traumático para o país, o poder-se viver um momento de alguma pacificação e de alguma... desvaziar um pouco tensões que existiam e de crispação até política que se viveu, acho que acabou por ser positivo, porque isso também afeta as expectativas, a confiança dos agentes económicos, com impactos positivos nas suas decisões e na atividade económica. E creio que isso é importante, mas tendo sido percorrido o caminho que foi percorrido recentemente, eu acho que temos que manter a exigência e aumentar a ambição, na minha opinião. E essa ambição tem a ver com o não perder aquilo que foi atingido e mais reforçar os resultados alcançados, dando-lhes maior solidez e preparando assim o país para dificuldades que necessariamente irão surgir. Nós sabemos, é dos livros, nós nunca, a questão não é perguntar se vamos ter dificuldades, é mais saber quando é que elas nos vão surgir. E, portanto, nós temos que estar preparados. E, sob esse ponto de vista, eu acho que o país atingiu uma situação histórica única em muitas décadas, que é o termos um equilíbrio externo e quase um equilíbrio orçamental. O país nunca, há muitos, muitos anos, há muitas décadas, este país esteve nesta situação. E eu acho que esta situação, quer de equilíbrio externo, quer de quase equilíbrio orçamental, 0,9, e esperando que este ano até isto possa vir a ser melhorado, colocarmos, ao fim e ao cabo, dentro daquilo que é o conceito de equilíbrio orçamental de acordo com as regras comunitárias, coloca-nos o país numa situação única e temos que dar solidez e robustez a esta situação. Nós temos que impedir que, à mínima borrasca, nós nos desviemos desta situação e tornar isto âncoras importantes de solidez estrutural da nossa economia e do nosso sistema financeiro. E isto, no meu entender, é o principal desafio que temos e as políticas devem estar focadas nisto. Devem estar focadas nisto. Quando se pergunta Como perguntava o Sr. Deputado Leitão Amaro, se o crescimento é satisfatório, os 2,7% de crescimento, sem dúvida que, quer dizer, nós não podemos ignorar que nós tivemos quase duas décadas sem crescimento visível e notório, tirando 2007, que teve um pico de crescimento, com efeito 2017 é, eu diria, nos últimos 20 anos, quase um outlier nas taxas de crescimento. E, sem dúvida, que é de realçar esse crescimento. Gostaríamos de ter mais, sem dúvida gostaríamos de ter mais. Mas eu estou mais preocupado, não tanto com o crescimento que do ano passado ou aquilo que se prevê este ano, eu estou mais preocupado com esta projeção do Grupo de Trabalho para o Envelhecimento a nível europeu, que diz que nós vamos crescer em média 1% ao ano nas próximas décadas. Isso é que me preocupa, é o crescimento potencial. E, portanto, mais do que o crescimento que tivemos o ano passado ou que podemos ter este ano, que não deixam de ser, obviamente, relevantes por isso, nós temos que nos preocupar com as condições de crescimento estrutural da nossa economia. E, nesse sentido, é que eu há pouco referi, nós precisamos de um quadro de solidez económica em que as expectativas e a confiança dos investidores, quer dos nacionais, quer dos investidores externos, porque precisamos deles, porque o país está descapitalizado e tem pouca poupança, nós vamos precisar do investimento externo. Nós temos que ter essa confiança e essas âncoras serão fundamentais. E, portanto, acima de tudo, não deitar isto a perder e aproveitar este bom momento para criarmos essas condições. Há muito tempo que ando a dizer, por acaso no outro dia ouvi a Christine Lagarde dizer o mesmo, os telhados arranjam-se quando faz sol, não quando chove. E, portanto, este é o momento para nós, de facto, termos aqui e arranjarmos os nossos telhados e construirmos uma economia mais sólida. E isto passa necessariamente pela política orçamental. Eu gostaria de ver uma política orçamental que fosse mais criteriosa na gestão dos compromissos de despesa duradouros, que se focasse mais nos incentivos ao investimento, ao trabalho, à poupança e não tanto na redistribuição. E eu penso que é fundamental, de facto, nós começarmos a ter preocupações neste domínio. E eu acho que, e percebo e compreendo, que houve muito uma preocupação de corrigir e de proceder a algumas correções nos últimos tempos, e eu posso perceber porquê, e as razões políticas para isso, mas eu acho que nós chegamos ao momento em que temos agora que, feitas essas correções, pensar num outro tipo de política que contribua para essa robustez do nosso sistema económico. Quanto ao historial da crise, gostaria só de fazer aqui uma observação. Sem dúvida que as fragilidades institucionais do euro são importantes, no meu entender, para explicar a gravidade e a forma como a crise nos afetou. Falamos aqui já no exemplo da Bélgica. A Bélgica tinha uma dívida acima dos 100%, a Grécia tinha uma dívida acima dos 100%, a Itália tinha uma dívida acima dos 100%, e nunca houve um problema com esses países. Portugal, quando atingiu uma dívida dos 90%, começámos a ter dificuldades. Porquê? Eu acho que, sem dúvida, foi um aumento da dívida considerável, mas também num quadro de muita incerteza dos mercados quanto à solidez e à capacidade que a área do euro teria de gerir uma situação como esta. E foi nesse quadro onde as debilidades institucionais da área do euro vieram ao de cima, que os mercados começaram a duvidar da capacidade dos países sustentarem dívidas desta magnitude e a fecharem-se e a causar dificuldades. E aproveito esta observação para comentar aqui uma observação do Sr. Deputado João Almeida relativamente à questão da poupança e da detenção de dívida pelos nacionais. Não é fácil dar uma resposta a isto. Eu tendo a considerar que é bom que nós tenhamos aqui um financiamento e uma partilha de risco que ultrapasse as fronteiras. Isto é, portanto, a concentração da dívida e ser tudo uma dívida interna é um grande risco para a economia. Portanto, e nós quando falamos aqui em mutualização de risco, ora bem, a melhor forma de mutualizar o risco é através dos mercados. E através dos mercados, e o sistema financeiro faz essa mutualização. Portanto, eu acho muito importante, e aliás, esse foi um passo importante com a criação do euro e o projeto que retrocedeu bastante com a crise da integração dos mercados financeiros europeus, é precisamente permitir essa mutualização dos nossos riscos num mercado mais vasto do que o mercado interno. E, portanto, eu aí acho que é importante termos nacionais, obviamente, com a sua poupança contribuírem para o nosso financiamento, mas temos que pensar numa lógica de mercados abertos. A questão do envelhecimento que refere o impacto orçamental do envelhecimento, eu tanto quanto me recordo, mas confesso que não vi a atualização dos estudos mais recente, em boa verdade, as projeções feitas pelo grupo que eu tenho referido, a nível europeu, para o envelhecimento, no caso de Portugal, nas projeções que faz a 40, 50 anos, em boa verdade, o problema que nós temos em termos de saldo no domínio da segurança social resulta não tanto pela projeção que fazem da evolução da despesa, mas sim a projeção que fazem da evolução do financiamento e das contribuições. E portanto é aí que nós temos um grande desafio. É aí que nós temos um grande desafio. Não é de esperar que haja aqui uma explosão em termos dos encargos, é sim uma contração que tem a ver com o envelhecimento, com a redução, ao fim e ao cabo, em termos do emprego, que nos obriga a repensar a base de financiamento da segurança social. E eu relaciono isso com a questão da poupança que também levantou e da baixa poupança. A minha convicção é que, e já foi aqui referido, nós perdemos o sentido da poupança por motivo de precaução. E, portanto, eu acho que nós temos que começar, de facto, a construir uma cultura de maior precaução. E creio que a existência de um pilar privado, ou de raiz privada, no âmbito da segurança social, seria uma boa alavanca para incentivar a poupança privada, por motivo de precaução, neste caso, tendo a ver com a proteção ou a precaução na velhice. Finalmente, e termino, porque acho que já ultrapassei o meu tempo, a questão do saldo orçamental e do crescimento. Eu creio que nós, estando próximos de atingir o objetivo de médio prazo, eu creio que importa, de facto, manter uma política orçamental que não seja excessivamente restritiva sob o ponto de vista do crescimento, mas, atenção, não relaxar essa política de forma alguma, porque há aqui um elemento de reputação que importa na confiança e aquilo que nós, porventura, possamos estar a apertar em termos orçamentais, estaremos certamente a ganhar em estímulo ao investimento, porque há confiança dos investidores, isso terá um efeito positivo em termos de investimento, que compensará o eventual efeito contracionista de uma política orçamental mais exigente.
Muito obrigado. A senhora doutora Maria Luísa Albuquerque.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não vou também responder às questões todas, aliás, mais uma vez, isto deve ser um efeito do cargo, revejo-me muito do que foi dito pelos senhores professores. Embora não concorde necessariamente com tudo, mas gostaria só de percorrer rapidamente os temas que foram aqui suscitados pelos senhores deputados. Começando pelo senhor deputado António Leitão Amaro, há questões aqui que são importantes das dívidas implícitas, das responsabilidades futuras e sobre a segurança social. Eu não vou repetir aquilo que disse o professor Teixeira dos Santos, porque acho que foi ao ponto, embora não tenha focado uma coisa muito importante, que em matéria de políticas e de sinalização política também me parece essencial, que tem a ver com a natalidade. Os sinais que têm sido dados relativos à natalidade. O exemplo do fim do quociente familiar no IRS, aquela ideia de que são só os ricos que têm muitos filhos e que os filhos dos ricos não valem mais do que os filhos dos pobres, e peço desculpa pela expressão, outros disparates do mesmo calibre, dão os sinais errados à sociedade, transmitem os sinais errados daquilo que deve ser uma preocupação do Estado a longo prazo, que é naturalmente com a renovação demográfica, porque, como dizem bem, o problema não é tanto termos mais pensionistas, é termos muito menos trabalhadores no ativo para financiar os pensionistas e a necessidade de rever o sistema. Como é sabido, quando nós tentamos reiniciar essa discussão, vem o disparate do corte dos 600 milhões e a conversa não tem forma de evoluir de forma alguma, não deixando de ser uma coisa que é tal a sua gravidade de uma urgência que não pode ser de maneira nenhuma exagerada. É urgentíssimo, já devia ter sido começado a fazer há muito tempo. Sobre a questão do investimento público e da importância da queda do investimento público, eu percebo o que diz o professor Campos e Cunha quando diz que as pessoas lá fora não estão preocupadas com isso. Eu diria que quando as pessoas lá fora se preocuparem com isso, provavelmente já será tarde para ir contra alguns dos efeitos. Porque o problema é precisamente esse. Aquilo que foi a queda brutal, e digo brutal porque não há registro de valores mais baixos, e estamos a falar de várias décadas de registro, o que foi a queda brutal do investimento público em 2016, seguiu-se a um período de acentuadíssima crise que também tinha afetado o investimento, e portanto estamos a falar aqui de facto de investimento de reposição, investimento de reposição que não foi feito. Não estamos a falar de investimento novo e eu não podia estar mais de acordo com o estar contra as ideias mirabolantes de fazer coisas que o país não precisa, que é forrar metade da carril e metade da betão, como se nós não tivéssemos mais onde gastar dinheiro ou se tivéssemos dinheiro a sobrar. Mas o ponto é que há investimento de reposição que é essencial ao bom funcionamento e que, a não ser feito, implica um crescimento muito grande dos custos para ser feito depois. E por isso é que a questão do investimento público é tão relevante. E ele só se começa a notar os efeitos, negativos quando chegam aos serviços que os cidadãos utilizam. Nessa altura darão por isso, mas cabe-nos a nós que temos a obrigação de ter mais informação e de ser mais atuantes, alertar para isso mais cedo, porque de facto esse problema existe já com as decisões tomadas recentemente, com as escolhas orçamentais. Sobre a questão do crescimento, enfim, a minha posição também é conhecida, eu repito sempre a frase porque genuinamente é o que sinto. Acho muito triste que 2,7% seja o melhor que nós conseguimos neste século ou milénio, ou como quer que se queira dizer. Acho tristíssimo que o país não tenha conseguido fazer mais. E, portanto, e parece-me particularmente triste que se fale de convergência num ano em que, aparentemente, pontualmente ficámos acima da média, mas para o ano já se prevê que fiquemos abaixo outra vez. Isso não é convergência, é ali um lapso na série. Portanto, preocupa-me sobretudo se isto não for uma tendência de convergência e for um retomar da divergência depois daqui de um ano em que pontualmente conseguimos fazer melhor. As questões colocadas, Sr. Deputado João Galama, permita-me que lhe diga, eu até percebo o que quer dizer quando diz que não podemos afunilar tudo nas questões orçamentais como explicação para a crise, e concordo. Agora, um péssimo serviço aos portugueses, permita-me, é convencer os portugueses de que a responsabilidade da crise não foi de Portugal, ou que Portugal não teve nada a ver com isso. Ou seja, houve de facto uma crise internacional, mas quem se pôs a jeito para ser afetado daquela forma fomos nós. A culpa da crise não é de malvados especuladores, abutres e outros que tais, mas porque a verdade é que se eles nos emprestaram dinheiro foi porque nós o pedimos e porque quisemos gastá-lo e porque não usámos adequadamente os recursos que fomos buscar. E, portanto, não pretendendo aqui afunilar estritamente na política orçamental, naturalmente que a política orçamental, quer pelos efeitos diretos, quer pelo efeito de sinalização que tem, tem uma responsabilidade imensa no aumento, por exemplo, da dívida privada. A política orçamental, a política fiscal, muito contribuíram para o aumento da dívida privada, para a redução dos níveis de capital, que ainda por cima são cronicamente baixos na economia portuguesa. E, portanto, péssimo serviço aos portugueses é pretender que nós não tivemos responsabilidade no que nos aconteceu, porque isso significará que não estamos preparados para aprender as lições do passado e para evitar que os mesmos erros sejam repetidos no futuro. A questão As questões da reestruturação da dívida, eu há bocado, quando falei do relatório do Grupo de Trabalho, não entrei por aí, porque, enfim, também não temos muito tempo para discutir a questão da mutualização da dívida, ou até pegando nas palavras do Sr. Deputado João Galamba, que referiu o exemplo dos Estados Unidos, a federalização da dívida. Bom, eu acho que se nós quisermos abrir essa discussão, podemos e devemos abri-la. Só que não podemos falar apenas da mutualização da dívida. Ou seja, se nós vamos pedir aos outros países que assumam a responsabilidade pela nossa dívida e que nos financiem a um custo muito mais baixo do que eles próprios têm, por uma maturidade muito mais longa, temos de perguntar o que é que estamos dispostos a dar em troca. E, portanto, aquilo que nós temos de perceber quando falamos em mutualização da dívida é que responsabilidades é que vêm associadas para podermos fazer uma análise adequada de uma relação custo-benefício. Nós estamos dispostos a pagar o preço de uma mutualização da dívida que pode passar por uma maior transferência de soberania orçamental? Sim ou não? Estamos ou não estamos? Eu não estou aqui sequer a tomar uma posição. Eu também sou favorável ao aprofundamento da integração e, naturalmente, há muitas matérias na arquitetura do euro que têm de ser revistas. Mas há aqui escolhas importantes a fazer e apresentar as questões apenas como um lado. Claro que nós gostávamos todos de pagar a dívida a 1% ao ano durante 60 anos. A pergunta é, porquê é que os contribuintes dos outros Estados-membros vão estar dispostos a suportar esse ónus? O que é que nós estamos dispostos a dar em troca? E essa conversa tem de ser feita em termos sérios, sob pena de não haver argumentação ou discussão política que tenha pernas para andar. Para além de eu achar que, de facto, o momento também não é muito favorável, mas independentemente disso, a questão pode e deve ser discutida. Sobre as questões colocadas da importância da sustentabilidade, da demografia, da gestão de riscos da dívida pública, naturalmente que há aqui um contínuo do país que é independente daqueles que culturalmente estão no governo. E se é verdade que nós temos, na atual solução política, restrições, eu acho que a ponderação que nós devemos todos fazer é se os benefícios da atual solução política superam os custos da atual solução política, que me parece que mais ou menos toda a gente vai reconhecendo. E aí teremos, naturalmente, avaliações diferentes e é assim mesmo e é natural que assim seja. Agora, se os benefícios de uma alegada redução, real, da contestação social, um aumento dos níveis de confiança, que isso são absolutamente factuais e reais, a que é que se deve concretamente e quais são os ónus que estamos a trazer, a colocar no futuro, qual é o preço que estamos a pagar por essa acalmia e se ela é ou não temporária. Essa é uma matéria da maior relevância quando discutimos questões como a sustentabilidade da dívida pública e para onde é que vamos. Se é o esforço orçamental que está no limite, se é a questão do crescimento económico que é curto. Todos nós concordamos que com muito crescimento económico a coisa se compõe. O problema é como é que esse crescimento aparece, porque ele não é de geração espontânea. E aí é que nós temos as divergências de fundo. Temos de apostar tudo no crescimento económico, sim. Isso obriga ou não a esforços orçamentais? Obriga, porque uma decisão, por exemplo, de baixar uma taxa de imposto para estimular o investimento, significa que, se calhar, há menos recursos disponíveis para baixar uma taxa de imposto sobre o rendimento dos particulares. Ou qualquer outra questão. São opções e são opções difíceis. Algumas opções têm resultados imediatos a curto prazo, que se traduzem a curto prazo, possivelmente, em mais votos. E depois temos as escolhas mais difíceis, que vão mais longe e que terão, provavelmente, melhores resultados e mais votos no futuro. E esta dinâmica em si mesmo das democracias é uma coisa normal. O que nós devemos é falar abertamente e dizer o que é que estamos a pôr em causa com objetivos de curto prazo, face àquilo que deve ter uma preocupação com o longo prazo. Eu terminaria dizendo que aquilo que o professor Teixeira dos Santos disse há pouco, já nesta fase de respostas, de que a situação atual é ímpar, é verdade. E resulta de um processo que foi muito penoso, nós batemos no fundo e a recuperação colocou-nos numa situação que neste momento é ímpar. Nós estamos muito próximo do equilíbrio externo e do equilíbrio orçamental. Mas, de facto, que condições é que estão a ser criadas para que isso continue a ser assim? Ou seja, que lições é que nós tirámos, de facto, da última crise e de sermos apanhados por uma crise internacional que não começou cá,
numa situação de total desequilíbrio. E o exemplo que deu de Portugal começou a ter problemas com a dívida a 90% por causa da conjuntura, reforça o meu ponto. Não há um número mágico que torne a dívida sustentável ou insustentável. É, enquanto os investidores acreditarem que pagamos a horas, somos sustentáveis. Quando deixarem de acreditar, não somos. E por isso é que é tão importante reparar o telhado quando está sol, ou reparar o navio quando está na doca, ou qualquer que seja a analogia, este é o momento para ter ambição. Este é o momento para fazer escolhas orçamentais que em outras alturas são muito mais difíceis. Nós não podemos, ou temos muita dificuldade em escolher reduzir impostos às empresas, quando podemos estar a pôr em causa estabilizadores automáticos se estivermos em recessão. Quando estamos em crescimento económico, em vez de distribuir à medida, chapa ganha, chapa distribuída, acho que é esta a expressão, se calhar devia ser chapa ganha, chapa poupada, para garantir que quando for preciso distribuir àqueles que realmente precisarem no futuro, que nós temos chapa para distribuir. E é nesta altura que essa responsabilidade tem de ser assumida. E desse ponto de vista, aquilo que está a acontecer é positivo, com certeza que é positivo. Agora, que fica muito aquém, não só daquilo que nós precisamos, do que daquilo que tínhamos obrigação de conseguir face ao esforço dos últimos anos, eu diria que é claramente o caso. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado pela reflexão que todos fizeram. O professor Campos e Cunha deseja complementar algo que não teve a oportunidade da primeira intervenção.
Eu peço imensa desculpa, houve uma observação um bocadinho en passant do Sr. Deputado João Almeida que eu gostaria de respeitosamente discordar. Que é o seguinte, dizer que a discussão da reestruturação da dívida é uma discussão muito importante. Ora bem, da reestruturação, da gestão da dívida, tudo bem, a gestão da dívida é uma coisa que não tem problema nenhum, aliás é um problema altamente técnico, mas de qualquer modo, eu percebi a reestruturação, é que eu julgo, quando o Passos Coelho foi primeiro-ministro, eu critiquei várias vezes, visto algumas intervenções e entrevistas e tal, mas houve uma coisa que eu disse que estava 100% de acordo com ele, foi quando foi o manifesto dos 47, o abaixo-assinado, e ele nem sequer querer discuti-lo, nem sequer querer se pronunciar sobre ele. Fez muito bem, era assim, estávamos no ponto mais quente, estávamos a sair, a começar a ganhar um mínimo de credibilidade e discutir, pôr-se na posição de discutir aquele abaixo assinado, podia ser fatal. Felizmente, o abaixo assinado não ultrapassou fronteiras o suficiente para criar fogo. Tenho imensa pena de doutora Manuela Ferreira Leite não estar aqui, porque eu teria imenso gosto de a ouvir explicar porque é que quereria reestruturar a dívida, mas não tenho, quer dizer, porque eu não... É certamente, a minha não é com certeza, primeiro porque estou cá e segundo porque se tivesse, não estivesse cá também ninguém se importava muito, mas de qualquer modo... Mas pronto, eu devo dizer, portanto, acho que é a altura de... Já se foi tudo dito, redito, já se rebatizou a palavra reestruturação com outros termos, em vez de ser renegociação ou em vez de ser gestão e mais não sei o quê, chega. Acho que é a altura de olharmos para a frente noutros termos. Mas claro que os seus deputados, como quiserem, estava a sandir.
Senhores ex-ministros, senhores convidados, muito obrigado pela vossa prestação, pela qualidade das mesmas e pela reflexão que aqui partilharam connosco. O grupo voltará a reunir em maio. Resta saber, por questões de agenda, como são entidades internacionais, se a 8, se a 22, para juntar a agenda de várias pessoas, para não, a agenda deles. A agenda deles. É que não está fácil encontrar um dia que possam vir a Lisboa em simultâneo. Mas logo que se tenha essa informação será transmitida. Estamos perto do fim dos nossos trabalhos. Muito obrigado. Está encerrado os trabalhos.